É.
Boa noite a todos. Declaro aberta a quarta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Primeira parte, expediente. Solicito ao segundo secretário que faça a oração do Pai Nosso. Senhor secretário de Cultura, senhor Alex, seja bem-vindo, todos os diretores também da administração, sejam bem-vindos a essa casa. Leitura das correspondências, primeiro botar em discussão a ata da terceira reunião pública ordinária e primeira reunião pública extraordinária. Estão em discussão as atas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Senhor presidente, as correspondências foram a resposta dos requerimentos dos nobres edis. Se porventura algum vereador queira que eu leia ou quiser falar sobre o requerimento nos assuntos urgentes, fique à vontade. É só.
Alguém quer ler a sua resposta, as suas solicitações? Sim. Sim. Já foi encaminhado, já, Rafael. As respostas que chegaram já foram encaminhadas. Informe das comissões. Informes das comissões. Não tem informes? Comissão de Finanças, Educação, Direitos Humanos, nada? Ok. Uso da tribuna. Vou convidar o secretário de Cultura, o senhor Alex Mendes, que ocupe a tribuna. Foi feito um pedido, secretário, na semana passada, de que o senhor comparecesse a essa casa, um convite, para falar sobre o carnaval. Fique à vontade, você dizer já o que você quer inicialmente, e depois eu vou abrir espaço para os vereadores para eles questionarem o que eles acharem pertinente. Fique à vontade.
Boa noite a todos os vereadores presentes, plateia. Estamos dando início ao Carnaval 2017. A gente pensou na mudança, fazer alguma coisa diferente para atrair, né, turista, para atrair todo mundo. A princípio a gente tentou até fazer na Praça São José, mas aí a gente conversou lá com um padre e ele ponderou muitas coisas e eu acatei a decisão dele e falei: tudo bem, vamos voltar para o espaço que a gente tem em Bicas para eventos. Pensando ali no evento, no lugar, que é um lugar muito grande, gente, eu gosto de fazer festa, eu sempre tive boate, hoje eu tenho um bar, e aí a gente pensa, como gosto de fazer festa, eu fico pensando no lugar. Essa rede é muito legal, é um espaço muito bom na cidade, mas é muito grande. É difícil de falar que o Carnaval de Bicas está cheio, porque o espaço é muito grande, é complicado você encher ali. Aí eu saí daí, porque a praça, e todo o carnaval de cidade pequena é em praça. Mar de Espanha na praça, Maripaia na praça, a gente tem esse... E ali é apertadinho, é prédio de um lado, prédio do outro. Aqui não, aqui é tudo muito grande, muito largo. É difícil você falar assim, o carnaval de Bicas estava lotado, por causa principalmente do espaço. Eu tenho meu recinto, meu comercial agora, o bar. Todo mundo fala: Alex, eu não consigo no seu bar, tem que aumentar o seu bar. Eu falo: não, está ótimo. Por isso que dá a impressão de estar cheio todo final de semana. Se eu aumentar muito o bar, não vai dar. Então, pensando nisso, para a festa ter uma proporção, uma fala, e, na verdade, os nossos blocos, igual o Bloco da Cana, tem o mesmo número de pessoas que tem nos blocos de Mar de Espanha. É a mesma coisa. Eu acho que a geografia de Bicas não proporciona esse negócio, essa impressão de estar cheio. Aí, olhando para cá, e esse ano eu tive alguns pedidos. Vários, né? Tinha muita gente que falava assim, Alex, acaba com a escola de samba, porque é horrível, a escola de samba já era, já passou. É, tem que copiar o bloco de Mar de Espanha, que está bombando. Eu falava, galera, eu não acho que deve acabar a escola de samba. A gente tem um público que vai para a rua nos dias do desfile, por incrível que pareça, são os dias mais cheios, tá? E é o dia que tem muita gente que só sai para ver desfile. E depois de muita conversa, eu vou falar depois da ideia da escola de samba, que foi do vereador Tiago, que a gente aplaudiu e acho que vai dar muito certo. Eu fiquei pensando nisso no espaço. A gente teve algumas pessoas que queriam fazer blocos. Eu já sei que teve alguma polêmica, que vai ter blocos fechados. Não são só blocos fechados. O carnaval vai continuar a mesma coisa. Vai ter o desfile, vai ter os blocos Rua da Caixa, Divinas, Tiracouro, vão continuar. O da Cana vai sair do mesmo lugar, o do Urubu vai sair do mesmo lugar. Nós estamos acrescentando no carnaval outros blocos, que está em moda, que é bloco fechado, que eles falam open bar, que é bebida distribuída, gratuitamente, paga-se um convite. E eles estavam pedindo também um espaço, para ver se tinha um lugar para a gente arrumar esse espaço. Aí eu vim para a rede, fiquei pensando, acho que a gente tem um problema agora para ser resolvido do terreno aonde, que é o evento. Eu acho que, vou dar um exemplo, a escada tem tantos centímetros, né? Tantos metros de largura. Quando você sobe uma praça de evento que vai receber 2-3 mil pessoas, a passarela é de 1 metro. Depois é grama. Como é que você vai fazer uma praça de eventos, vai levar o público num lugar que é 2 mil pessoas numa passarela de 1 metro? Vai pisar na grama, vai estragar a grama. Então, ali, naquela área ali, eu acho que a gente tem que dar uma repaginada nela. Pensando nisso, a gente veio para o lado de cá, onde tem um que foi feito um estacionamento que é muito legal, em frente à Mecânica Precisa e à Rua da Mecânica Precisa. E, aproveitando para economizar um pouco na estrutura do carnaval, que hoje qualquer estrutura é cara, a gente vai usar aquela cobertura que é da praça de esportes aqui, da academia ao ar livre. Eu fiquei ali pensando, olhando, como é que eu poderia estruturar o carnaval daquela forma ali. Uma outra coisa que fez eu vim para o carnaval para cá também foi a segurança. Nós estamos com um problema de segurança muito grande. Todos os eventos, qualquer cidade grande hoje, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio, tem muitos eventos abertos, de graça, gratuito, mas ele é fechado. Você entra no evento, você é revistado, você tem uma segurança para ficar lá dentro. Tem muitos eventos que botam até câmera e tudo. Então, pensando nisso tudo, a gente começou a estudar como é que seria o carnaval. Então, a ideia é fazer o carnaval aqui nesse espaço. Beirando a rua, quando começa a grama, a gente vai botar um fechamento até lá no campo. Então, vai ficar a rua da Mecânica Precisa e esse estacionamento, a área do carnaval. Aqui na entrada do carnaval, a gente vai fazer uma tenda, uma estrutura igual à entrada da exposição, com aqueles bretezinhos para você entrar, e vamos botar 20 seguranças na festa, na frente. A festa é gratuita, não paga nada, mas para você entrar, você vai ser revistado, para dar uma certa segurança. Parece que Rio Novo, ontem, morreu um num bloco, tem notícias de Mar de Espanha. Então, acho que se a gente conseguir, a cidade conseguir passar uma segurança, a gente vai atrair um público muito legal. Um povo que gasta, porque festa boa, gente, é quando o barraqueiro sai feliz, a empresa sai feliz, a prefeitura sai feliz, tudo dá certo. Assim que é bom fazer festa. Quando termina, todo mundo fala que foi bom. Então, pensando nisso, a gente vai fazer aqui. O palco vai ser lá na Mecânica Precisa, virado para baixo. E aonde a área da academia, eu já conversei com o pessoal que faz exercício ali de manhã, fiz uma reunião, um dia 7:30, expliquei para eles que a gente tiraria os aparelhos temporariamente, só no período do carnaval, aproveitando para dar uma geral nos aparelhos, tem aparelho que já está um pouco enferrujado, a gente vai aproveitar esse momento para dar uma estruturada nova, né? Pintar os aparelhos e tudo para voltar ao normal, depois do carnaval a gente monta. Expliquei isso para elas entenderam, pelo menos até agora ninguém se manifestou alguma coisa assim. Então foi tudo explicado, para não dar problema, para não dar falação. Então, a ideia do carnaval é essa. A gente vai fazer a festa aqui, o desfile. Aí, junto com o Tiago, a gente fez uma reunião com as escolas de samba, chamou os presidentes, os componentes da escola, e o Tiago teve uma ideia muito boa e foi aprovada por todos. Tanto o HV já não vinha desfilando um tempo, a Real... hoje em dia as escolas passam muito aperto. Eu acho que o maior problema é que quem os fundadores das escolas, a velha guarda, está indo embora. Não tem ninguém igual eles pegavam. A gente não tem mais aquela turma que pegava firme nas escolas de samba. E a juventude não tem essa cabeça mais. Então, o Tiago foi muito feliz na ideia. Vamos fazer um pedido, né? No entanto que a gente vai fazer umas faixas no final do desfile, não deixe o samba morrer. Juventude, assumam as escolas, façam a nova geração das escolas. E por incrível que pareça, eu estava vendo, já tem cidade que está voltando com as escolas de samba. Esse carnaval tipo bloco, que coloca funk, que coloca tudo, já tá com os dias contados. Cidades históricas já proibiram, a gente tem um decreto aqui também que proíbe o funk durante o carnaval. É botar marchinha, é botar o samba, fazer aqueles carnavais com menos violência, o menos possível de violência, né? Então a ideia é fazer isso. Aí as escolas irão desfilar no sábado, as três escolas juntas. Cada escola ficou responsável por uma ala, por um carro, e eles estão em acordo entre eles. O desfile acontecerá no sábado, no horário de 9, 10 horas, né, Tiago? E foi aprovado, né, por todas as escolas essa ideia. Todo mundo comprou essa ideia. Então a ideia é levar a faixa para a rua, fazer um movimento de não abandonem as escolas, vamos continuar com as escolas. A ideia é essa. Os blocos tradicionais, o Bloco da Canda, Bloco do Urubu, esses blocos pequenos, Rua da Caixa, todos vão sair, todos vão estar presentes no carnaval, além desses blocos que vão se concentrar aqui nesse espaço. Essa concentração dos blocos é de 4 horas da tarde às 10 da noite. Quando chegar 10 horas da noite, o espaço vai estar aberto para o público. É só o horário da concentração do bloco. De 4 às 10, 10 horas acabou, o espaço durante os shows vão estar aberto. Nós estamos fechando, chamando as bandas locais para tocar também, banda do Tuti, os tradicionais, os grupos de pagode vão tocar também. E é isso. Espero contar com a presença de todos, né? Tem gente que eu quero cobrar a presença e para a gente participar do carnaval. Traga os seus convidados. É o bom, a melhor coisa é a casa cheia. Chama seus parentes para cá, traz os seus parentes, bota a casa cheia. E a ideia do carnaval é essa. Agora, obrigado. Bem, pelo...
Te agradeço, Alex, pelas palavras. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Dona Sônia, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Primeiramente, cumprimento o secretário de Cultura, Alex, parabenizo, mas gostaria de deixar, sim, uma palavra, uma coisa que me preocupa. Acho excelente, gostei, parabenizo, mas nunca podemos pensar que vamos ter um carnaval de portas fechadas. Nós vamos esclarecer muito ao povo isso, porque carnaval é uma festa popular, é uma festa para todos. Segurança, precisamos, e de muita segurança. Porém, então, que isso seja divulgado nas rádios, em todos os locais, para que as pessoas não se sintam excluídas. Isso é a minha grande preocupação.
A gente pode fazer uma divulgação nas rádios, avisando. Sim. O carnaval está cercado, mas é gratuito.
É gratuito. Porque ele vai dar...
pode entrar e sair a hora que quiser, não. Sim. Tem problema nenhum.
Porque no primeiro momento a gente choca, porque nós nunca vimos nada fechado. Então, isso preocupa.
Não, mas pode deixar, a gente tenta divulgar.
Para todos, né? É uma festa popular.
Posso usar até essa frase: o carnaval é para todos.
É de todos e para todos. Só isso, obrigada.
Okay. Mais alguém? Diego, vereador Diego.
Boa noite, nobre secretário Alex. Boa noite, diretores da administração. Boa noite a todos presentes. Alex, você falou na segurança. Eu dei uma olhada no edital, não consta segurança em nenhum andar. Consta apoio.
É, apoio.
Bom, apoio seria segurança?
A gente já pediu a Polícia Militar.
Sim.
O reforço. E o apoio, porque quando você coloca segurança, né, eu acho que envolve empresas que você vai ter que trazer, já é uma coisa bem mais, porque a pessoa pode estar armada, e a ideia é a gente dar um apoio. Eu acho que se a gente conseguir botar essas pessoas, né, não estando armada, acho que se botar uma pessoa armada na porta já vai dar uma impressão, já, aí sim, acho que dá uma... Então, esse apoio é o que eu acho que é mais usado hoje nesses eventos, é o apoio. São 20 pessoas que a gente vai botar ali na entrada. E eu acho que vai inibir qualquer pessoa para entrar a briga. Né? Se a pessoa para entrar para briga já viu que o lugar está mais assim, ele já não vai querer brigar. A ideia é essa. Eu acho que se botar segurança, corre o risco de ter. Aí sim. Dá problema. Aí, eu não sei também, né? Vamos fazer um teste. Estou rezando todo dia já para isso.
Não, só demonstrando que tem pessoas ali vigiando. Já dá outro. Outro ar na festa.
Eu vou falar a verdade, eu queria muito que fosse um carnaval família. A família
é o melhor.
Você não tem confusão, é o que mais gasta. A família, quando vai, gasta. A moçadinha, agora, meu filho, só fica bebendo em casa, já leva bebida no isopor, não gasta na barraca, não gasta nada. Então, acho que assim, o turista bom mesmo é aquele que gasta no barraqueiro, que vem. Verdade. Então, se o carnaval for família, marchinha, samba, acho que vai dar. Vamos ver se dá um samba isso daí.
Com certeza. Outra perguntinha, você explicou, mas eu não sei se você falou ou se eu não ouvi. A escola de samba, ela vai desfilar no mesmo local?
Mesmo local.
Ali vai botar iluminação.
Na avenida ali? Principal, os blocos, tudo sim. Na avenida principal ali. Ali não fecha, não. Fecha vai... Eu acho que até durante o dia vai ficar fechado para dar aquele ar de cidade assim, né? Fechado, entendi. Mas vai desfilar na avenida principal mesmo.
Sim. E a última pergunta é... Você até falou que vai contratar bandas locais. Contrate. Por quê? Você contratando bandas locais, o dinheiro fica aqui na nossa cidade. O dinheiro investido em nossa cidade, no nosso comércio, e está tão carente disso. Então, eu não digo porque é impossível você contratar todas as pessoas que têm banda aqui. Mas procure contratar o máximo de gente possível. Porque é eles que... Igual você lá tem o seu comércio, eu tenho o meu comércio, Dona Sônia, os demais, o Tanaúza. E nós precisamos de dinheiro para poder movimentar o comércio.
Eu vou te falar que tem banda boa, porque lá no bar toca a maioria são bandas de bicas. Ó, e faz sucesso.
E é tão bacana, e isso aí faz o nome de bicas crescer. Isso,
com certeza.
Porque não tem atração fora. Aqui são os famosos filhos de bicas. Então, vamos dar uma preferência ao pessoal do Kid Bicas. Entendeu?
Com certeza.
Obrigado pela sua presença mais uma vez.
Obrigado,
viu?
Obrigado.
E desejo tudo de bom para o nosso carnaval.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, aos diretores aqui presentes, a todos os presentes, secretário de Cultura, Alex. Parabenizar, né? O vereador fez o convite, né? E o senhor está aqui para apresentar todos os detalhes, né, e ser sabatinado, mas dizer que a Câmara também, tenho certeza, todos falo com o ideal de todos os vereadores, é ser parceira da administração, em colaborar, né, e tentar, às vezes, tentar ajustar, questionar para chegar no melhor. Então, dizer a todos os vereadores que o secretário está sempre à disposição, né, secretário? Já tive várias vezes com ele. Ele para no mesmo momento que está fazendo para nos atender lá, para dar explicação. Já questionei diversas situações já sobre o carnaval. E enfatizar, como você disse aí, que você preza muito pela família, né? E que sei que o seu espírito jovial, né, de resgatar esse carnaval para os jovens com esses blocos, né, mas que realmente não sejam esquecidas a parte familiar, né, na parte da tarde, com matinê, alguma coisa nesse sentido, para as crianças. Quem tem criança sabe disso, porque às vezes fica difícil de levar, seja pelo horário ou algum temor, né? E à tarde a gente sente um pouco de falta de uma atividade para criança, até para os idosos mesmo, né? Tem grupos aí de caminhadas interessantes que poderiam ser trabalhados. Eu acho que até te procuraram no dia que eu estava lá, uhum, né, para fazer algum movimento nesse sentido. Mas, no mais, é parabenizar toda a sua iniciativa, como sempre, né? E a gente tem certeza, tudo que você coloca o dedo é sucesso.
Tomara, se Deus quiser.
Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, diretores, a todos presentes. Como o Diego disse aqui, Alex, a sua presença também, né? Um prazer você estar aqui com a gente. E é sempre bom a gente ter esse convívio, esse contato. Porque esse contato, ele tira e corta qualquer conversa atravessada.
Com certeza.
E aqui não pode ter conversa atravessada, aqui tem que ser o que é. E por isso que você foi chamado aqui, a gente tem algumas perguntas para te fazer. Os blocos serão estilo open bar, né? Que é a bebida liberada.
Só dois blocos.
Só dois blocos.
É o de sábado e segunda.
Será permitida a entrada de pessoas de menores?
Não, não.
Quem será o responsável por esse controle?
Os donos dos blocos, né? Os donos dos blocos, eles têm a responsabilidade, o juiz. A gente tem um caso, que é a realidade, não tem jeito. O Emilson, que foi o fundador do Bloco do Urubu, ele largou o bloco por causa dessa responsabilidade. Então, acho que todos os donos de blocos são cientes dessa história e sabem que eles têm que responder. A gente vai estar lá o tempo todo, eu fico de olho o tempo todo, eu fico na festa o tempo todo e eu vou ficar de olho também, mas eles têm, eu vou até depois fazer alguma coisa para já lembrar eles disso, entendeu?
Você gosta de festa, né, Alex?
Adoro. Todo dia.
Você tem um valor a ser gasto pela prefeitura na montagem da estrutura para atender os blocos privados?
A gente aproveitou... Não, entrou na licitação toda, porque não vai atender só os blocos privados. Igual eu falei, vai ficar de 4 às 10, em determinado momento. Depois das 10 horas da noite, vai estar aberto para o público. Entendeu? Então, ele vai estar liberado. Está englobado na licitação toda, entendeu? É só o tablado. Porque a estrutura, eu aproveitei a estrutura que já existia da academia. Por isso foi uma da ideia de fazer ali, para ver o custo, quanto que seria isso mesmo, entendeu? Então a ideia foi diminuir o custo. Quebrei minha cabeça ali, fiquei viajando ali, mas vai dar certo.
Mais uma perguntinha aqui. O edital prevê o aluguel de barracas para os barraqueiros, mas também diz que a exploração comercial é direito da empresa terceirizada. Por que a prefeitura terá que pagar por essas barracas se elas são terceirizadas?
Como é que é? As barracas são terceirizadas. Mas eu acho que é a estrutura, né? Aí a empresa é dentro da estrutura do carnaval. Entendeu? Porque tem muito barraqueiro que não tem a estrutura barraca. Ele não tem a estrutura barraca, entendeu? Eu acho que está dentro da estrutura. Eu entendo como se a barraca vai estar, o barraqueiro vai pagar, mas tem que estar incluído dentro da estrutura.
Dando uma reforçada no que o vereador Diego falou. Eu fui responsável pelos três anos do show gospel na exposição, uhum, e dei espaço, eu particularmente fazendo, estando de frente, três bandas no show gospel de cada ano. Muito importante, sim, o aproveitar das bandas locais. Eu acho que não pode deixar isso morrer nunca. E agora também tem que ter, né? Você não pode fazer sem... Você não pode falar, não quero. Você vai ter que dar um jeito, não é isso?
Tem que fazer. Virou tradição agora, não tem jeito. Virou tradição. Não, e também tem um público. Eu acho que é legal, o barraqueiro agradece. É o público que vai, que come, o barraqueiro agradece. Quando deixou o gosto, o barraqueiro agradece.
As perguntas são essas e agradeço a sua presença.
Ok, obrigado.
Bem, nenhum vereador mais querendo se manifestar, Alex? Eu quero fazer só umas pequenas perguntas para você. Eu acho que é óbvia a resposta, mas é porque eu não lembro de ter visto isso no edital. Como é que vai funcionar a questão da escola lá e dos blocos? Vai ter o trio elétrico, né, que vai acompanhar?
Trio elétrico. É, trio elétrico e carro de som.
Ah, vai ter carro de som também.
É, vai ter carro de som também.
É, porque o trio com a escola não funcionava. É. Nos últimos anos tem desfilado, fica aquela parede fica, de som.
Você escuta só lá em cima, não escuta aqui embaixo.
Uhum.
Aí vai fazer uma coisa linkada com o carro de som também.
Tá, entendi. Na área fechada aqui, anexo, vai ser usada à noite. As pessoas vão poder entrar com bebidas?
Só latinha, garrafa não.
Não, latinha, então, se a pessoa chegar...
Pode.
Não com caixa térmica, aquilo pode virar até uma arma, né? Com uma bolsa térmica, pode. Cerveja em lata,
sem
normal.
Problema, sem problema.
Que tinha muita gente preocupada com isso, de não poder
não,
entrar
pode.
Com bebida.
Hoje em dia, até eu vou para um evento e levo minha bolsinha.
Tá. Então, só
até eu levo uma bolsinha térmica, pode sim.
Só essa
não
dúvida,
vai entrar garrafa, né? Pra, tá. Mas latinha, que for, dê uma olhada, tranquilo, sem problema.
Beleza. Não, eu não, só essas dúvidas que eu tinha, eu quero falar só uma coisa antes de terminar. Né, te agradecer, obviamente, sua presença aqui, né, o convite que foi feito, e dizer assim para quem ainda não viu, quem ainda não foi. Isso que você falou eu acho muito importante, né, Alex? Eu comecei a dar muito... Eu sempre gostei de escola de samba. Comecei a dar um valor totalmente diferente no ano que a gente teve à frente do HV, que o Maurílio foi presidente. E o que eu lamento da Real Biquense do HV é que se perdeu essa questão da vamos botar assim, entre aspas, da hereditariedade da coisa.
É.
Tem um hiato aí entre o pessoal mais velho e mais novo nessas escolas. Mas eu ainda acho que é recuperável. Quem não foi ainda, porque tiver a oportunidade de ir nos ensaios da Abelha, gente, você chega lá, é a coisa mais bacana do mundo. Está todo mundo lá com os filhos, crianças, sambando. É uma interação espetacular. Que é uma coisa que eu acho que a prefeitura deveria, a administração, tentar resgatar isso de alguma forma.
Concordo.
Pensar nisso. Entendeu? Eu estive conversando esses dias com o pessoal da Abelha lá, com a ideia ali na cabeça, que depois eu vou te procurar. Para ver se a gente tira isso do papel, porque é uma ideia interessante. Que é a respeito de bateria mirim de escola, alguma coisa por aí. E o juiz anda pegando pesado com isso, né? Não está permitindo que as crianças saiam na bateria, que é uma judiação, na minha opinião. Porque, sinceramente, cara, tem tanta coisa ruim acontecendo por aí, qual que é o problema da criança estar ali com um tamborim na mão? Sabe, mas né, a gente tem que respeitar a decisão do juiz, fazer o quê? Mas quem não teve oportunidade, gente, compareça nos ensaios da Abelha. Segunda, quarta, hoje, né? Hoje tem também, né, Thiago? Segunda, quarta, sexta-feira. Só para vocês verem o que eu estou falando de perto. Né? É. Ver a interação que é das crianças com o pessoal mais velho na bateria da Abelha. Tá, Alex, te agradeço muito pela presença aqui. Quando necessitar de outro convite, eu farei.
Tô dentro. Só reforçando o que você falou, no dia da escolha da rainha da bateria da Abelha, uma coisa que me impressionou, tinha gente de Mar de Espanha, gente de Piquiri, gente de Maripá.
Sim.
Tinha gente de outras cidades que vieram ver. Isso foi muito. Você vê que o desfile, a escola de samba não morreu ainda, tem como Sim. recuperar.
É um outro detalhe que eu não sei se você sabe, que na minha época não acontecia isso, não. Quando eu desfilava ainda, eu só desfilava na Real. Eu desfilava na HV.
Você é mais velho que eu.
Não, né? Acontecia. Eu devo ser. Devo ser mais velho que você. Nos últimos anos. A Real Biquense, por exemplo, tem trago dois ônibus de fora, de gente de fora, para desfilar aqui. A Abelha também traz. Então, o interesse é muito grande das escolas, do pessoal de fora nas escolas de samba aqui. Então, esse ano vai fazer, a iniciativa é boa, Thiago, o desfile em conjunto, mas é preciso fazer algum trabalho com as outras escolas para resgatar essa tradição. Eu acho que é muito importante. Tá?
A ideia é a faixa, no final do desfile, a gente fazer algum movimento. Sim. Só para terminar aqui, a gente não fechou ainda o dia da abertura oficial do carnaval, que vai ser apresentado o Rei Momo e a Rainha. Eu queria convidar os vereadores, se vocês quiserem, eu vou para depois mandar o convite oficial. No dia da abertura, acho que se os vereadores estivessem junto com o Rei Momo e com a Rainha, é muito legal. Vai mostrar, vai quebrando, né, essa coisa de autoridade, né?
Sim.
Vai estar mais lá no com o povo, né? Então, faço o convite de uma vez, vocês estarem participando da abertura do carnaval. Depois eu mando o convite oficial.
Muito obrigado. Vou te pedir um pouquinho mais de paciência, que agora o Thiago pediu a palavra. E o Joel também.
Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar pela preocupação com a segurança, né? Que hoje em dia a gente vê o que está acontecendo aí nos grandes lugares. Eu não ia comentar nada não, porque eu sou o chato em relação à escola de samba, essas coisas. Mas, assim, cada vez mais, a gente assumiu a Abelha 4 anos atrás, fizemos aquela festa que você foi lá no domingo, primeira festa deu 200 pessoas, aí no outro ano a gente já conseguiu dobrar o público, e assim, é, graças a Deus, domingo passado a gente rodou mais de 1000 pessoas lá na escolinha. E o grande barato da escola de samba, assim, eu vou falar para vocês, eu não gosto de desfilar. Todo mundo fala assim, Thiago, você é doido. Sabe o que eu gosto? Na hora que a escola entra, assim, tem aquele foguetório que muitos não gostam, eu sou apaixonado, gosto muito, eu sou desse tempo antigo, assim, e você vê o seu trabalho realizado. Mas o que mais me impressiona, assim, e isso não é só um trabalho meu, um trabalho grande da comunidade, é esse trabalho do dia a dia. E o que eu queria falar para vocês, assim, se você for no Gersim, eu gosto muito de citar isso, porque a escola de samba traz essas coisas. Domingo, por exemplo, lá, as bebidas a gente comprou dentro de bicas, entendeu? Os brinquedos, foi o Éder lá, a gente dá oportunidade para as pessoas dentro de bicas. O sanfoneiro que tocar ganhou o dinheirinho dele, é de bicas. O grupo de pagode que teve lá, que a gente pagou, é de bicas. O churrasquinho, a gente comprou no açougue de bicas. O salgado que foi vendido é numa fábrica de salgado que tem em bicas. Por exemplo, a gente vai buscar fantasia. O caminhão é de bilfrete, é de bicas. As blusas, para quem não sabe, a Abelha esse ano nós vendemos 400 blusas. Mandamos fazer 400 blusas. Então, assim, a arte, onde é feito, é em bicas. E se você pegar tantas outras coisas, assim, você tem o material de construção que a gente compra as coisas para fazer dentro do barracão, é de bicas. Então, se eu ficar falando aqui, é tanta coisa assim que a gente movimenta a cidade, que... E o dia a dia, você estando junto, você vendo aquelas pessoas trabalharem, é muito gratificante. Então, acho que tinha que ter esse olhar mesmo para voltado para as escolas, até porque eu já estou vendo um programa social que eu vou dar entrada. Depois eu quero até ver se eu consigo fazer um projeto de lei. Pelo menos a gente vai começar lá no campo do Leopoldina, para a gente ter aula de música, para a gente começar a fazer algumas coisas, voltar além de esporte, ter essa coisa, porque assim, você tem esse lado bom, mas você tem um lado ruim. De ver na escolinha, eu tive uma situação, meia-noite mais ou menos, a gente lavando lá, pedindo pro pessoal ir embora, duas, vou te falar, praticamente crianças de 15, 16 anos usando cocaína dentro do banheiro. Eu peguei, e assim, eu sou bem ignorante, eu soprei aquilo lá, peguei um pela orelha e falei, some daqui agora, se não te dar uma costa, chamar a polícia, não ia adiantar alguma coisa. Mas assim, a gente tem esse olhar social, a gente briga, eu tenho um bar lá, e quando a gente assumiu esse bar para fazer um dinheiro para a escola, o movimento era muito grande no campo do Leopoldina, e a gente brigando, lógico, com respeito, mas todo lugar você tem que ter uma liderança, se você não tiver. E a gente conseguiu, assim, vou te falar, diminuir aquele conceito que as pessoas tinham do campo do Leopoldina. A polícia no bar antes dava batida 2 vezes por semana. Hoje a polícia vai lá 2 vezes por ano. Então, são muitas coisas que gratificam a gente nesse assunto. Então, eu queria pedir a você, entrei na política, esse é um dos motivos também, ajudar, que eu resido num bairro popular, num bairro pobre, eu sei da necessidade. Essa semana teve um rapaz da escola que me procurou, falou assim, consegue uma internação para mim? Eu quero parar de usar droga, quero parar de cheirar, eu quero parar de... Então, é para essas pessoas que a gente trabalha, para essas pessoas que a gente é só carnaval, e quando eu coloco as fotos lá no Facebook, eu coloco assim, não é apenas uma escola de samba, envolve muitas outras coisas. Tá? Então, obrigado, ajuda a gente aí, Alex, pede ao prefeito, aos vereadores, que é uma coisa muito bacana e muito gratificante para quem está junto lá. Tá? Um abraço, obrigado.
Noel.
Sem querer te afrontar, com muito carinho, com muito equilíbrio, a gente escutou um monte de coisa aqui que a gente precisa fazer para o carnaval melhorar, que para o negócio funcionar. Mas, infelizmente, ô Alex, a política na nossa cidade, ela ultrapassa certas fronteiras, que isso tem que acabar. E volto a dizer, sem querer te afrontar, com muito carinho que eu vou falar aqui, na gestão passada, a maioria das pessoas que estão fazendo carnaval aqui hoje pediam para ir para outra cidade. Entendeu? Eu não vou te perguntar se você participou do último carnaval em 2016. Não quero te fazer essa pergunta, você não precisa me responder. Entendeu? Então, participou. Eu acho assim, a gente tem que ser o que a gente é, seja o Honório prefeito, seja o Magela prefeito, seja o Tiago prefeito, seja a Marli prefeita. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é sempre. A gente não tem que ficar com essa conversa que o meu é melhor, que o meu é bacana. Entendeu? É isso aí que a gente tem que mudar. O carnaval vai mudar sim. O dia que a gente colocar isso em prática, que o meu prefeito é igual ao outro, não é melhor. É isso que a gente tem que aprender. Porque tem tudo para dar certo. Entendeu, Alex? Eu acho assim, passou o Honório, entrou outro prefeito lá. Vamos continuar, se não tiver de frente, pelo menos, vamos dar uma força, vamos incentivar, vamos continuar em Bicas.
Com entendeu? Certeza.
Esse é o meu ponto de vista e com muito... Entendeu?
Vou repetir essas palavras, eu sou festeiro. Eu saí todos os carnavais passados. Tem foto e tudo. Eu fiz eventos no meu bar, para acrescentar no carnaval, e desfilei em todos os blocos, Bloco da Cana, só não desfilei do Durubu.
Mas você me entende o que eu falei?
Lógico. Olha, eu falo o seguinte, gente, eu sou secretário de cultura, eu sou festeiro, não sou político. Nunca quis ser político, eu sou festeiro, eu sou amigo de todo mundo. Não tem essa pra mim, política passou 4 anos, passa rápido pra caramba, as pessoas não viram, não acreditam como é que passa rápido. Só finalizar uma coisa, sim, Bicas já teve 6 escolas de samba. Rosa de Ouro, Areião, Real, HV, Álvaro Dias e Abelha. Verdade. Tinham 6 escolas. Acho que poucas cidades. Então eu vou fazer um convite aos vereadores também, o Tiago, que é carnavalesco, que falou que não gosta de sambar, mas é carnavalesco purinho. A gente podia montar o Museu do Carnaval aqui em Bicas, recuperar muita coisa e vai incentivar. Vamos juntar todas as forças, vamos fazer o Museu do Carnaval. Oi, gente, obrigado. Qualquer dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, é só falar.
Te agradeço, secretário. Muito obrigado. Bom, dando continuidade então, gente, vamos para a entrada de proposições. Inicialmente as indicações. Com a palavra, vereador Diego.
Indicação número 42 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o excelentíssimo senhor prefeito inicie as obras de melhorias nas vias públicas do bairro Santana. Justificativa. Existe, desde 2013, um contrato provendo a realização dessas obras, através do Programa de Planejamento Urbano. Até o momento foi liberado um valor de R$ 197.100 para o início das obras, e a previsão total é de R$ 394.200. Apesar do recurso estar disponível, e existiu um contrato desde 27 de dezembro de 2013, foi informado que a última licitação para a realização da obra feita pela gestão anterior foi deserta. Assim, fato esse pedido, já que as obras são necessárias e as melhorias no local fazem constantes cobranças. Em anexo, os dados do sistema de acompanhamento das obras pela Caixa, contando com o apoio dos nobres edis, em 13 de fevereiro de 2017. Diego Bordano Algonzi, vereador proponente. Aí eu juntei aqui junto da minha indicação o acompanhamento da a conta, né, que está depositada.
Tá.
Tá aqui. É só okay, isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos presentes. Indicação número 46, 2017. Vereador Isaías Pereira Lima. Senhor presidente, apresento vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação, que seja instalada lixeira para atender a Academia Popular na Rua Cônego Pio. Justificativa, o espaço em comento é amplamente utilizado pela população, porém não conta com lixeira, o que gera reclamações dos usuários. Faça esse pedido para atender a estas reclamações e também para facilitar a limpeza do local. Contando com o apoio do Nobres Edis, em 13 de fevereiro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador Isaías. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 50/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que regularize a área de estacionamento da rua Arthur Bernardes, sinalizando os trechos de estacionamento proibido. Justificativo. Na referida rua, quando o veículo estaciona em ambos os sentidos, ocorre um estrangulamento da via, impossibilitando a passagem de veículos maiores, tendo ocorrido, inclusive, acidente na rua devido a isso. Dessa forma, vejo a necessidade de limitar a regularizar a área de estacionamento ao longo das vias, para possibilitar maior fluidez do trânsito e evitar novos acidentes. Em 13 de fevereiro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 51/2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que efetue a limpeza dos bueiros da rua Arthur Bernardes. Justificativa. No dia 5 desse mês, as chuvas inundaram a rua, atingindo casas e gerando prejuízos e transtornos devido ao não escoamento das águas. Faço esse pedido para evitar que novas inundações aconteçam no local. Em 3 de fevereiro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Sônia.
Apresento a indicação de número 48/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que o atendimento de saúde da comunidade São Manuel seja realizado no prédio da extinta escola do povoado. Justificativa. Os próprios moradores que fizeram esta reivindicação, já que hoje o atendimento é feito na igreja, mesmo havendo prédio público disponível para tanto. Há alguns anos, a comunidade vem fazendo este pedido e o seu atendimento possibilitará melhoria na qualidade dos serviços de saúde prestados àquela comunidade, contando com o apoio dos nobres edis. Em 13 de fevereiro de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Tiago.
A indicação número 49/2017. Senhor presidente, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria competente, providencie a melhoria da iluminação no bairro do Campo Leopoldino. Justificativa. Moradores do local reclamam das condições de iluminação do bairro em questão, dizendo que à noite o bairro fica muito escuro, e você sabe lá que bastante escuro, né? Ah, só isso. Obrigado.
Não tinha de número 52, não? Ah, mesmo? Não, nem li. Eu só estou vendo aqui que tem 49/52. Tá, ok. Então eu peço licença aos colegas para apresentar as minhas indicações. Indicação número 43, que solicita que o excelentíssimo prefeito municipal realize estudo para concessão de reajuste salarial para os servidores e também reajuste do ticket de alimentação. Indicação número 44, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Obras, faça o reparo da calçada da rua Prefeito Barroso Gomes, no trecho entre a ponte e o córrego, a ponte sobre o córrego São José, desculpe, e a rua Baeta Neves. Indicação número 45, que solicita à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça que avalie o pagamento adicional por insalubridade da Prefeitura Municipal. E a indicação número 47, que seja incluído no letreiro que identifica o prédio onde funciona a sede da Prefeitura o nome Centro Cívico Dona Ácima Fará. São essas as minhas indicações. Vou passar agora aos requerimentos. e só tem requerimentos de minha autoria, vou passar a leitura dos mesmos. Requerimento número 13, que solicita ao Executivo Municipal que envie relação atual dos funcionários efetivos por cargo, juntamente com as folhas de pagamento e os valores de horas extras pagas em janeiro. Requerimento 13. Requerimento 14. Solicita ao Executivo que envie relação de todos os processos licitatórios em todas as modalidades realizados até o presente, indicando o objeto, a modalidade e as datas de publicação dos editais e extratos. Requerimento 15. Solicita ao Executivo, através da Secretaria competente, que informe quais serão as intervenções realizadas no CMEI de Janeiro de Oliveira, indicando o responsável técnico e enviando a planilha de custos das referidas intervenções. E por último, já não requerimento, agora uma moção. Apresento a Vossa Excelência, senhor Vice-Presidente, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente das Abelhas pelos seus 40 anos. Essa moção de aplauso, senhores. Antes de entrar na ordem do dia, agora são os assuntos urgentes. Assuntos urgentes? Dona Sônia? Sim, senhora. Dona Sônia com a palavra.
Visitando o posto Oeste e demais localidades na zona rural, eu gostaria de informar aos nobres colegas e a todos os presentes que percebi, né, que está em andamento o trabalho de saúde na, né, naquele posto e os seus atendimentos. Tendo, por exemplo, o agente comunitário de saúde, que faz as visitas às segundas-feiras, lá tem dois médicos, sendo que um atende a zona rural, e da seguinte forma, que vocês também, eu vou passar para que vocês também deem continuidade a esse sistema de fiscalização. As segundas-feiras são as visitas e as quartas-feiras as visitas domiciliar. Nós temos um atendimento na Escola Valparaíso, que atendendo em média 20 pessoas. Em São Manuel, hoje atendendo na igreja, mas não é o ideal ser na igreja, né, que seja como foi feito na indicação, de 10 a 15 pessoas. Fazenda São Roque, temos um atendimento de 15 pessoas. No Pantanal, varia entre 9 a 10. E também temos no Pasta Pátria, também que varia o número de pessoas. O pessoal da Água Santa, por onde passei ontem, fazendo essas visitas, verificando, eles são atendidos no posto de saúde toda quinta-feira, em média de 8, 9 pessoas. E lá no Ribeirão, um atendimento lá no seu Hélio Batalha, né, que também média entre 8 e 10 pessoas. Verifiquei também o problema das vacinas, dos agentes, né, aguardando aí o resultado do edital. Vacinas, eles começaram, achei interessante, gostei, fiquei feliz hoje, porque hoje 10 pessoas da zona rural foram vacinadas contra a febre amarela, dando uma prioridade por morarem na zona rural. Foram as pessoas daquela comunidade ali do Ribeirão até seu Hélio Batalha. E amanhã também vai ter uma prioridade para o pessoal lá do Valparaíso. E fiquei feliz, né, desse atendimento na zona rural, e acho muito necessário, sabedora de que são poucos aqueles que ainda residem na zona rural, mas que necessitam de um olhar muito especial, pois quem mora na zona rural hoje está muito difícil estar lá, viver lá, E acho que o município tem que ter um olhar especial também para esse povo. Só isso, obrigada.
Vereador Tiago.
Fazer um comentário para os vereadores. Eu tinha esquecido, eu pedi ao Rodrigo hoje para... O Rodrigo esqueceu, também vai trazer amanhã. Vai deixar, vai entregar a Tamires aqui a ata, né? Vai tirar um xerox lá e vai deixar aqui para que vocês quiserem ver o que foi falado na reunião, assinatura dos três presidentes. Tá bom? Obrigado.
A palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente, queria comunicar a todos os vereadores, a todos os presentes, que possivelmente essa semana serão publicados alguns editais de contratação de algumas secretarias que foram passados. Os critérios, os detalhes serão publicados nos editais, né? Ainda estão acabando de discutir, né? Só para comunicar. Comunicar que foi realizada uma reunião do Conselho de Patrimônio Histórico, né? Que é onde faço parte, representando a Câmara. O vereador Tanaúza é suplente, né, Tanaúza? A Marta também faz parte. Nessa reunião, nós discutimos o que trabalhar, né? E foi unânime a questão de se elencar prioridade, né? Prioridade da capela, do Sagrado Coração, né? Que está numa situação bem complicada, o que deve ser feito com autorização dos vicentinos, o primeiro passo, depois um levantamento do que deve ser feito. Até o André, né, Laurino? André Laurino, que tem especialização na área, ficou de verificar toda essa parte, né? Então é só para comunicar a todos os vereadores que o Conselho já começou, né, os trabalhos, já até solicitei ao diretor, né, que encaminhasse a todos os membros e depois, se os vereadores quiserem também, acho que não vejo problema nisso, a relação de todos os bens que hoje são tombados, né, municipais ou estaduais, e vou sempre informando a todos os vereadores. Eu acho que é interessante depois passar para todo mundo saber. Ficou decidido também a possibilidade de fazer um levantamento, né, de possíveis novos bens a serem tombados para influenciar na pontuação, né, para Bicas receber um valor maior, né, do ICMS turístico. Então, o conselho me pareceu de pessoas comprometidas, pessoas que querem realmente colaborar, dar a sua contribuição, né, salvar o patrimônio que está a perigo, né, e tentar melhorar a pontuação em outras quesitações. Também, senhor presidente, gostaria de comunicar a todos os vereadores, a todos os presentes, com muita satisfação que Bicas foi contemplado com dois ônibus escolares, né, um pelo deputado Leonardo Quintão, tive a honra de apoiá-lo na última eleição. Então o deputado já contemplou o município, já fez a indicação, o prefeito Honório, juntamente com o diretor de transportes, mas acho que foi um outro servidor, foi buscar um outro ônibus da deputada Margarida Salomão, indicação da deputada. Então foram dois ônibus para comunicar os vereadores, né, até que serão bem utilizados na questão do transporte. A questão da Água Santa, né, que foi falada na reunião passada, foi solicitada pela AIDA, né? Tive em contato com a Secretaria de Obras, com o diretor, o fiscal de obras, e eles se comprometeram em estar atuando lá. Tem essa questão da chuva, né, e tem outras estradas que eles estão fazendo, mas coloquei a solicitação que foi feita e realmente a prioridade que, a nosso ver, tudo que foi debatido aqui, a prioridade é se fazer, se mexer, adequar a estrada, né, para os eventos que virão, né, e até visitação. Muitas pessoas vêm, parentes vêm para o carnaval, mas querem visitar também, né, os pontos turísticos, a Água Santa. Então, e além de mais, eu aproveitei, senhor presidente, mais algumas solicitações de limpeza de rua, de lotes, terrenos sujos, né? Também fiz esse levantamento com um fiscal de obras, e ele me passou que, principalmente, a rua, fugiu o nome aqui, lá no Alto das Brisas, que foi solicitado, a rua vai ser limpa, acho que é nessa semana, e o lote vai ser notificado. Tem acho que uns dois lotes lá também com problema, né, para ser notificado e a prefeitura entrar, se o proprietário não intervir, a prefeitura entrar e fazer a limpeza. São esses comunicados.
Senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Rapidinho. Só gostaria de pedir ao líder de governo, vereador Rafael, que realmente, senhora Aida, tem razão. Fui lá ontem, passei na estrada, na entrada pela fazenda do senhor Jaci Moreira, está realmente muito difícil de chegar. E quando a gente vai por Bicas, mais fácil, que eu fiz, né? Entrei por lá e saí aqui. A estrada está em melhores condições. O local maravilhoso, muito bem cuidado, porém a estrada realmente necessita. E que no próximo domingo haverá missa lá às 16 horas. Então seria bom que pudesse pelo menos tapar alguns buracos. Só isso, obrigada.
Não, só para dizer que a Angélica também faz parte, né, do Conselho do Patrimônio Histórico, eu acho que vai ser muito importante para a gente estar por dentro de tudo lá e ela também poder cobrar, né, algumas situações lá.
Ainda em assuntos urgentes? Ninguém mais? Bem, então vou informar. Primeiro eu vou pedir um favor, porque o secretário acho que teve que sair, né, o Alex, pediu ao Rodrigo, ao Juliano, que levem a ele, para que ele leia a Lei Municipal 1620/2013, que trata do projeto Músico Biquense. Ela faz algumas exigências com relação aos músicos locais se apresentarem nos grandes eventos. Não lembro de cabeça, foi até da minha autoria, mas não lembro de cabeça quais são as regras. Seria bom que a gente pudesse dar uma olhada lá. 1620/2013, número da lei. Quero pedir para o líder do governo, o vereador Rafael, que eu recebi uma reclamação hoje, vereador Rafael, a respeito de questão de fisioterapia. Tem um paciente de esclerose lateral amiotrófica, que todo mundo chama de ELA, né, que tem 2 meses, até agora não recebeu a fisioterapia. Então, a esposa dele esteve aqui muito abalada, falando que não consegue a fisioterapia, e eu estou aqui com o resultado do concurso. Só foi chamado um concursado por enquanto. Foram 3 aprovados e tem os excedentes. Então, se estiver sendo necessário, eu acho melhor chamar. Esse é um caso grave de saúde. Então, a gente vota aqui urgência para dinheiro para a escola de samba. Né? Estamos aí pronto para ver um carnaval acontecer com gastos aí do entorno de R$200 mil. E a pessoa com a doença gravíssima, que é a esclerose, sem atendimento. Então, gostaria que Vossa Excelência passasse essa situação, inclusive porque a pessoa veio dizer a mim aqui que não existia fisioterapeuta porque eu não deixava. Aí eu falei com ela para sair daqui, lá no secretário de saúde, falando que eu estava dando ordem para contratar 10. Que até parece que eu mando nessas coisas. Né? Só chamar os 10 primeiros concursos que pode botar os 10 para trabalhar. Fica à vontade. Então passa essa informação para a gente. Eu recebi, aí acho que outros vereadores aqui também receberam, então eu só vou dizer qual foi a atitude tomada. Uma denúncia a respeito de transporte de aluno de escola privada na Kombi Municipal. A maioria aqui tomou conhecimento disso, né? Eu entreguei a questão ao departamento jurídico da casa, porque existe um conflito de interpretações de lei nessa história, né? Procurei, inclusive, o motorista, conversei com ele a respeito do assunto, mas encaminhei para o departamento jurídico, porque não ficou claro ainda se a questão, como diríamos assim, é permitida ou não. Não vou nem falar de legalidade. Parece que sim, não. E parece que já vinha acontecendo de antes, tá, Rafael? Não tô falando que nem de agora, não. Pelo que o motorista me falou, já acontecia no ano passado. É um aluno que mora na zona rural, mas estuda numa escola privada. Tá? Sim, exatamente. Foi o que a gente passou hoje pro Dr. Rômulo, pedimos ele para averiguar isso pra gente, tá? Por último, informar que a presidência da casa, por decisão da presidência, não da mesa, vai encaminhar ao Ministério Público toda a documentação levantada a respeito da CPI da Educação, que terminou o ano passado sem votação. Então, tanto o voto da vereadora Beth, quanto o voto emitido por mim e toda a documentação produzida será encaminhada ao Ministério Público a fim de conhecimento daquele órgão. Vamos passar agora a ordem do dia. Assunto urgente ainda. Vereador Rafael.
Dentro do que foi questionado, questão da fisioterapia, ainda não estou... Pelo que eu tenho visto, tem um grande problema, além dessa questão, tudo bem, de ter chamado um só, não sei se vai atender a demanda, provavelmente não, vai ser necessário. Mas o que tem ocorrido é o prazo do edital, né? 30 dias para nomeação, depois mais 30 dias. Então tem acontecido muito na maioria dos profissionais do concurso, tanto professores, hoje até uma diretora me relatou esse problema, que está precisando de professor e auxiliar. Só que a maioria das pessoas que passaram moram em outro município, estão pedindo esse prazo, né, dentro do edital, que é o prazo para fazer a mudança ou o prazo para receber o seguro-desemprego, né, o aviso prévio, digo. Então está ocorrendo esse problema, tanto de motorista como professores. Não estou falando que é o caso de fisioterapeuta, eu vou verificar, mas vou verificar, pode estar acontecendo isso, apesar de ser um fisioterapeuta só, mas pode estar ocorrendo essa situação.
Eu entendo as colocações, vereador, mas não posso concordar com elas. Vou dar um exemplo. Semana passada, a prefeitura contratou, sem contrato, 4 motoristas que passaram lá para trás no edital. E depois, nós discutimos isso aqui segunda-feira, no dia seguinte dispensou. Um dos motoristas esteve aqui hoje dizendo para mim que nem sequer chegou a assinar contrato. Então, assim, se quer chamar, ele vai chamar o fisioterapeuta aqui, vai dizer, estou te oficiando, mas preciso de você semana que vem, você não pode não. Tudo bem, eu vou contratar outro temporariamente no seu lugar, nesses 90 dias que o prefeito tem, chamo o seguinte, chamo o outro, vai chamando e põe a pessoa para trabalhar temporariamente. Essa é a questão da urgência. Se é urgente, eu resolvo. Então, acho que está tendo um problema administrativo aí. Acho que o prefeito tem que chegar para a secretária de administração e falar assim, olha, a gente precisa do fisioterapeuta. Segue a lista aí, acha 2, 3 e chama. Até a posse do próximo, é contrato temporário. É o que está autorizado no decreto que a gente falou que ia respeitar os 90 dias. Mas eu não vejo a justificativa de ficar retardando porque o outro vai ter que mudar, porque o outro vai dizer o quê. Porque tanto que semana passada contratou-se 4, sem sequer ter contrato. Chamaram e colocaram para dirigir. Sim. Tanto que no dia seguinte chamaram o Vitor que veio aqui reclamar. O Vitor foi chamado no dia seguinte, outros mais, o Anderson foi chamado. Não foi o Anderson? Está trabalhando, não deve ter apresentado. Está trabalhando? Não deve ter apresentado os documentos todos ainda. É isso que eu estou dizendo. Chama o concursado e pede a ele para vir aqui, fala, depois a gente assina o contrato. Vamos assinar um contratinho temporário aqui, ó, de 90 dias, nesse prazo que a gente tem, e você tem aí 30 dias para resolver problema de documentação. Essas são as questões que a gente vem discutindo desde o início. Então, eu não vejo, sinceramente, não vejo esse acho que é uma questão administrativa mesmo. Sim, claro, fica à vontade.
Não, é até interessante a gente debater isso, porque eu tenho sentido um grande problema da administração de enfrentar isso, né? Porque o senhor está fazendo papel fiscalizatório corretamente, não estou imputando isso, mas a administração está com uma certa dificuldade de fazer essa interpretação. Eu tenho tentado, né? Mas eu vou até amanhã mesmo comunicar ao prefeito para que tome essas providências, não só na área de fisioterapia, motorista, professor, né? Se tiver casos desses concursados que não vão poder tomar posse imediatamente, que se contrate temporariamente para poder sanar esse problema até que o concursado tome posse. Que a Câmara vai estar ciente disso e vai dar, não vai dar autorização. Está liberado, né? Se fazer dentro da legalidade, não tem problema. A questão é seguir a listagem do concurso. Não foi, chamou. Aquele ali precisa de um prazo, o último dia do prazo lá, né, vamos colocar que 60 dias, chame o logo seguinte para poder assumir provisoriamente até que aquele tome posse, para não comprometer o serviço público.
Senhor presidente.
Perfeito, vereador.
Presidente.
Quem primeiro?
Pode deixar.
Vereador Tiago, com a palavra.
O que eu queria comentar é o seguinte: a reunião que nós fizemos pelos 90 dias é para isso. Eu acho que não tinha que estar faltando, Rafael. Eu acho que tem que comunicar com o prefeito, porque aquele dia a reunião que não. Eu preciso dessas contratações emergenciais, por isso que a gente cedeu, né? Então, assim, não tem o porquê de estar faltando, a gente não. Não está essa fiscalização de não contratar, ele pode ir chamando, entendeu? Se não, eu quero os 30 dias. Então, tudo bem, você pode ficar os 30 dias, você pode ficar os 60 pensando, eu vou chamar outro, se caso você aceitar, e por aí vai. Agora, não ter o serviço, acho que não pode, né?
Vereadora Sônia?
Eu gostaria também passar para o Rafael, que representa líder de governo, dizer que eu estou de acordo com o vereador Louro, com a fala do Tiago, eu também procurei a fisioterapia e fui comunicada de que o doutor Celso estava impossibilitado de atender. Nós sabemos, nós gostamos muito dele, eu gosto muito dele, mas a gente sabe também das limitações e dos problemas dele, né? Que a gente não gostaria que ele passasse por isso. Mas, às vezes, né? E a Jaqueline estava de férias e retornando. Preciso voltar para tomar conhecimento de, né? Assim, melhor conhecimento de como está hoje. Eu fiz isso semana passada. Já estava com problema no atendimento. Concordo.
Ok. Oi? Transporte? Sim, fica à vontade. Pode usar a palavra. Sim. Sim. É, só um instante, então, ali. O plenário tem alguma. Pode usar? Por favor, usa a tribuna, por favor, então. Só para a gente poder gravar. Fica à vontade.
Boa noite a todos, os vereadores, a plateia presente. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Eu estou achando que está havendo realmente um erro de interpretação. Sabe por quê? Há pouco tempo eu assumi a policlínica e acontece o seguinte, que estava tudo funcionando normal. Com esse concurso, eu, Marli, acho que é um erro de interpretação que está havendo. Com esse concurso, passaram-se os fisioterapeutas. Resultado. Vocês fizeram um contrato temporário de que poderiam ser usados os veículos, isso, aquilo, aquilo outro. De repente, eu acho que é um erro de interpretação, foi todo mundo embora. Os motoristas saíram todo mundo, inclusive, eu achei... O Robson, é Robson? Isso mesmo, um fisioterapeuta, que havia passado no concurso, em segundo lugar, ele saiu e até hoje não voltou. Poderia ter continuado. Então, eu estou achando... gente, eu não sei, mas eu estou achando que é um erro de comunicação. Porque se o rapaz... Se um rapaz passou no concurso, eu acho que ele não deveria nem ter saído, porque ele estava trabalhando, aí o rapaz sai. Aí todo dia liga para mim, dona Marli, que dia que eu vou começar? Aí, ó, eu não sei que dia que você vai começar. Aí o resultado. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, desde o dia 2 que eu assumi, tinha o seu Pedrinho, que também foi embora, que era o senhor que pegava as fraldas do SAMU lá no depósito e levava para mim. E eu, como todo brasileiro, tem aquele jogo de cintura, comecei a fazer o seguinte: as pessoas que chegavam na policlínica me procuravam, ah, você tem um carro aí? Aí eu ia e pegava pedido dos pacientes todos e fiz o seguinte: passei a não entregar a fralda em casa. Mas a pessoa ligava para mim, mas ali a fralda está aqui? A fralda está aqui. Quer dizer, até hoje, por isso que eu acho que alguma coisa está acontecendo, até hoje, só apareceram... Não, o senhor Pedrinho fazia parte da administração Pedrinho passada.
Fazia mandado, era motorista.
Ele era motorista, é. Mas aí o senhor Pedrinho também foi embora. Foi lá várias vezes oferecendo serviço. Eu falei, senhor Pedrinho, eu não posso fazer nada. Resultado, chega a moça da fisioterapia. Eu tenho sim. Três fisioterapeutas lá. Mas como que eu vou fazer com esse fisioterapeuta para ele ir na casa desse rapaz que já entrou em contato comigo, se eu não tenho carro, se eu não tenho motorista? Como é que eu faço? Não é a questão do fisioterapeuta. Então, eu tô querendo até saber de vocês o que é que está acontecendo, que nem eu mesmo estou entendendo. Porque, pois é, porque chega lá, por exemplo... Você está entendendo o que eu estou...
Marli, eu estou entendendo a senhora perfeitamente. Só que eu vou falar o seguinte. A senhora está perguntando para as pessoas erradas. Isso é uma questão administrativa. Quem tem que dar jeito nisso é a Secretaria de Saúde e o prefeito. Não é a Câmara.
Pois é. Aí...
Isso é questão administrativa.
Não tem. O que eu não estou entendendo, sabe o que é, Louro? Eu vou dizer com toda sinceridade. Por que é que essas pessoas que foram contratadas... elas, de repente, desapareceram. Elas não foram lá.
Eu acho que eu posso te ajudar.
Eu quero que você clareie
as pessoas que você está dizendo, é motorista isso. E fisioterapeuta, de repente.
É isso?
Porque tem um concurso em vigor. Tem que seguir o concurso. Eu não posso contratar um motorista, e a lei é muito clara. Eu não posso contratar o Rafael se o Diego está na frente dele no concurso. E contratou-se gente que sequer fez o concurso. Por isso que eles saíram. O caso do Robson, que a senhora citou, por exemplo, é um caso totalmente diferente. Eu nem sabia que esse rapaz estava contratado. Ele é o segundo colocado na fisioterapia. É o que a gente acabou de discutir aqui. Qual que é a medida administrativa? A administração chama ele e fala assim: olha, eu vou fazer um contrato temporário com você aqui de 90 dias, que foi o que acordado com a gente, e você vai providenciando os documentos que nós vamos te efetivar.
E como
fizeram com o Anderson agora, como fizeram com o Vitor, como fizeram com outros, dona Marli. Então, o que está acontecendo claramente
também?
Não é uma questão de interpretação.
Desculpe
ser franco desse jeito, mas é uma questão de incompetência administrativa.
Alguém
tem que dar jeito nisso. Porque a coisa é óbvia e ululante, tá na cara de todo mundo. Se o Anderson ali, a gente citou esse exemplo aqui outro dia. O cara está ali, é motorista. Chama ele, contrata, põe ele aqui. Providencie os documentos que eu vou te efetivar.
Sabe o que acontece?
Então, realmente, não dá para entender o que está acontecendo.
O que eu quero te dizer é o seguinte.
Sim.
Lá na policlínica, é feito... É dado um documento lá na policlínica para a pessoa olhar essa saúde física e mental. O que eu tenho ouvido lá, quando as pessoas estão esperando, é o seguinte: mas eu preciso de um tempo. Aí eu converso com as pessoas lá, porque eu não fico dentro de sala, aí a pessoa vira para mim e fala comigo assim: dona, será que eu encontro uma casa aqui por R$500? Eu falei para ele: meu filho, uma casa aqui em Bicas por R$500 é muito difícil. Ah, mas então... Eu vou ter que repensar. Eu acho que eu vou cascar fora, porque se eu for ganhar o que eu vou ganhar, não vai dar para mim pagar água, luz e comer. Isso está acontecendo muito. Muitas pessoas estão, rapando fora. Eu estou te falando isso, é porque eu tenho assistido isso, porque... Eu fico ali, as pessoas têm que passar por exame médico e elas conversam, perguntam como é que é a vida aqui nessa cidade, como é que é isso, aquilo. Então, o que está acontecendo? O pessoal está indo embora. O pessoal não está aceitando o salário que eles estão ganhando, eles estão achando pouco. Raparam fora. Essa moça...
Deixa
essa
só
moça eu, que...
Só para concluir. A gente está totalmente fora da questão regimental. Deixa, então conclua, porque agora o vereador Diego, o vereador Tiago...
Eu vou só concluir. Essa moça, ô Louro, essa moça que já está trabalhando lá, de Juiz de Fora, ela vem, traz a marmitinha dela e esquenta a comida lá. Porque eu vou te dizer com toda sinceridade, quem passou nesse concurso e que mora fora, Louro, você vai me perdoar, mas pagar 36 contos de passagem não dá para ficar aqui em Bicas e atender na fisioterapia.
Sim. Concordo. Deixa eu falar para ele. Eu concordo. Mas aí vamos só para... Eu vou passar para o Tiago, depois para o Diego. Só para pontuar essa questão, eu digo o seguinte, a pessoa quando fez o concurso, estava escrito lá quanto que é o salário, quais eram os benefícios, está lá. Fazer o quê se ela fez
isso
o concurso
tá
e agora não quer ficar?
Também. É isso que eu quero
o Thiago,
passar para você.
O Diego estava na frente, tá? Depois eu... Vereador Diego.
Não, não, não. Dona Marli, muito obrigado por estar utilizando da tribuna.
Vocês me desculpem, gente, porque eu incomodar vocês aí que eu peguei o bonde andando. Mas acontece...
É até bom a senhora esclarecer, porque a senhora é a diretora da policlínica lá. Nada
justamente.
Uma pessoa melhor para explicar
e o que está acontecendo. E eu sou responsável... Pela fisioterapia.
Justo.
Entendeu?
O que acontece com a fisioterapia é o seguinte. Nos cargos de motorista, eles estão fazendo... um exemplo. Já, na primeira convocação, convocaram 20 pessoas.
Isso.
Aí deram o prazo, que é até 90 dias.
Justamente.
Só que aí vai ficar, por exemplo, 20 pessoas, são 10 vagas. E as 10 que estão faltando? Eles já estão fazendo contratos temporários... para que o motorista, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele ficou em 23º colocado no concurso. Já chamaram ele para poder fazer um contrato de... um contrato temporário de 90 dias. Ou seja, se não aparecer o prazo dessas pessoas que pediram prazo, ele vai ser efetivado. Mas aí ele já começou a trabalhar e já está trabalhando. Por que o fisioterapeuta, o senhor prefeito, não oficializou o RH para poder já mandar notificar o segundo colocado aqui para começar já a trabalhar? E ele passou em segundo lugar, são 3 vagas. Já era para ele estar até efetivado. E o terceiro colocado.
E temos
também.
Celso, que está doente, e a Jaqueline, com licença sem vencimento, porque sofreu a cirurgia.
Então,
e
essas pessoas têm que ser. Tem que ter outras pessoas no lugar, porque a fisioterapia não pode parar no município igual Bicas,
nós
não.
Nós estamos com 3 fisioterapeutas lá.
Pois é.
Funcionando. Mas... Agora, o problema do carro, eu vou te falar, não sei o que está acontecendo.
Então, mas o carro cabe a senhora oficializar o secretário de saúde, que deve ser o superior à senhora.
É o superior a mim.
Para poder colocar um carro lá à disposição da senhora.
Entendeu?
É só eu pedir.
Está tudo registrado, o livro está lá com a agenda de todos eles, inclusive esse rapaz ligou para mim, nós falamos muito tempo pelo telefone, já está tudo coisa. O que eu preciso, gente, é apenas do motorista. Estou falando com vocês do fundo do meu coração.
Ou seja,
o que eu preciso é isso.
Temos vaga para o motorista.
Isso.
Com a palavra, vereador Tiago. Nada, obrigado, senhora.
Vamos resolver essa questão aqui?
Sim, resolvo, vereador.
Rafael, que é o representante aqui da... executivo lá, né? Então você passa isso para o prefeito. Honório, a grande questão é o seguinte, pode se contratar, não tem... Até porque eu vejo esse bombardeio que o vereador Louro sofre, às vezes até a Marli quis falar isso e não falou. Ah, porque está em cima que não pode contratar. A grande questão não foi essa. A gente não reuniu, falou que não poderia contratar. Quantos motoristas fizeram concurso? Os 200, 300? Não, entendeu?
Acho que 80.
Não, então, 80. Foram quantas vagas? 20, 10 vagas. Então, chama os 10. Ah, você precisa de um mês para esperar? Não, então vamos chamar mais 10 e faz o contrato temporário, entendeu, Rafael? Passa isso para o prefeito para não ficar sem atendimento, se a Marlino ficar. Tá bom? Para a gente resolver isso aí.
Vereador Rafael.
Não, é porque houve aquele, né, aquele clima, é, realmente houve, foi muito mal interpretado, de repente, a questão jurídica, né? Na minha visão, sempre entendi que, sempre falava isso com o prefeito até antes da posse, que o que ele teria que fazer era seguir sempre o concurso. Sim. Mesmo que não fosse, é, que fosse além das vagas, é, que foram pedidas um concurso, se ele visse a necessidade de chamar mais funcionários, teria que seguir o concurso. E também vai da questão, é, como vocês disseram aí, desses imprevistos que estão acontecendo. A pessoa, ah, não posso tomar posse agora, apresentar imediatamente, porque estou vindo de outra cidade. Ah, desliga ali, senão dá microfone. É, tem esses, é, esses contratempos, né? Pessoa que está vindo de fora, pessoa que está cumprindo aviso prévio ou por outros motivos, ela vai utilizar o prazo todo que ela tem, né? Mas é, a administração realmente não viu essa possibilidade de se chamar o subsequente até que aquele que foi chamado tomasse posse, estivesse devidamente apto, né? Ilegalidade nenhuma teria. O prefeito não precisa, a administração não precisa de efetivar, porque está aguardando, foi convocado o que está na frente, né? Mas a questão do motorista é mais complicado ainda. Eu sei que o vereador Louro teve a melhor das boas intenções, eu até concordei na época, mas eu acho que foi até um erro nosso de não se exigir a prova prática para motorista.
Foi.
A administração está tendo um grande trabalho. É, diversos motoristas, tem aqui os motoristas que podem confirmar ou desmentir, né? É, que diversos motoristas que estão sendo chamados, aí chega na hora e fala, não, eu só posso dirigir carro, eu não sei dirigir ônibus, não sei dirigir caminhão. A procuradora até me disse, eu fui conversar uma outra coisa com ela, ela me passou essa situação. Como é que eu vou botar, ele vai chamando e todos para carro? E quem vai dirigir ônibus? Quem vai dirigir? E está nessa situação. A maioria que está sendo... O Isaías sabe disso, né, Isaías? A maioria que está sendo chamada...
Você pode me dar uma parte?
Não,
vereador?
Tem.
Só para corrigir essa informação, eu conversei com o Reginaldo, ele falou que de todos os que ele examinou, só um que não servia. Correto?
Não.
De todos que ele andou junto, pediu para tirar o ônibus dentro da garagem, só um que era ruim. Naquele dia, naquele
Mas
momento, naquele dia.
Mas aceitaram fazer, vereador.
Não é isso?
É.
Ok, beleza.
Posso continuar?
Mas é isso, vamos treinar.
Não, concordo. Mas pode, somente um que verificou, que assumiu, né, foi dirigir e viram que não tinha aptidão. Mas vários casos, eu não sei te falar quantos aqui, que no momento da convocação já falaram que não poderiam dirigir nem ônibus nem caminhão. Então está nesse impasse também. E não é... aí está tendo uma grande dificuldade nisso. Mas aí eu vejo... Não participei, não pude participar daquela última reunião com o prefeito, né, com os vereadores, porque foi convocada, fui avisado às 14h, a reunião era às 16h. E eu já tinha que ir para Juiz de Fora, tinha um compromisso lá, não tinha como faltar. Mas, então, não sei o que foi conversado, né, essa autorização que a Câmara autorizou, deixou, não sei como ficou conversado isso. Mas estou entendendo aqui, eu acho que o bom é o diálogo, essa discussão. Vou com maior prazer, maior satisfação amanhã tentar resolver junto ao prefeito, à procuradora, essa situação de chamar quantos forem necessários, aqueles que já foram chamados e não se apresentaram, para um contrato temporário, até porque nós iniciaram as aulas, né? Várias escolas estão com problemas, como eu relatei aqui, falta de professor. Motorista não é a educação, é a saúde, tem, né, essa questão do fisioterapeuta. Então, tem certeza que amanhã mesmo serão tomadas providências para que essas pessoas subsequentes, né, as que foram chamadas e não puderam comparecer de imediato para tomar posse e estão aguardando esse prazo, para que a administração possa fazer o contrato temporário e regularizar todos os serviços.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
Nobre vereador, líder de governo, Rafael. O meu entendimento é o seguinte, sobre ter prova prática ou não ter prova prática. Existem dois raciocínios, mas já aconteceu, teve lá teve o pessoal que foi chamado e o pessoal que começou a trabalhar. Só que o que acontece? Um motorista, uma pessoa que faz prova para ser o cargo de motorista, independente se é carro, ônibus, caminhão, ônibus dois andar, o cara tem que dirigir. Se o cara não dirige, é rua. Não tem duas conversas. Aí eu só dirijo o carro. Ô, meu filho, você está no lugar errado. Você não pode fazer isso. Agora, existe uma outra etapa também no concurso que teve operador de máquina. Aí é diferente. Agora, é específico, porque aí é outro veículo, independentemente. Agora, sobre motorista, o cara que chega lá no almoxerifado, eu só dirijo carro e Kombi. Meu filho, aqui não tem lugar para você, não. Igual teve a própria mecânico. O cara chegou lá e passou o primeiro lugar. Aí eu não sei pegar na ferramenta. Ué, até logo, o que você está fazendo aqui? Você tem que cortar essas pessoas. Não tem esse negócio. Empresa de ônibus não dá emprego para quem não dirige o ônibus direito. Chofer. Tem gente que não dirige carro. O cara vai dar um carro na mão dele? Não pode. Então, chegou no almoxerifado. Não dirige o carro grande. Então procura outra coisa. Esse é o meu pensamento, entendeu? Justamente, a gente não sabe de amanhã, uma ambulância, um carro de resgate, o cara tem, porque a profissão é motorista, então independente qual carro que ele vai pegar lá, ele tem que saber executar. Esse é o meu ver, é só isso, presidente.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria só de deixar aqui, Rafael, um pedido a você. O K, como quem diz, nós precisamos de caminhar. E nós estamos amarrados. Acabar com isso. Concurso prevalece. O garra do concursado, ele não pode? Desiste, vai embora. Eu não sei dirigir, porque estou. Entendeu? Nós temos que acabar com essa polêmica. Chega. Só isso, obrigado.
Vereador Isaías, com a palavra.
Doutor Rafael. Chegando aqui hoje, teve até uma pessoa que comentou comigo, lá da Secretaria de Educação, a respeito desses motoristas que entraram, o ônibus está levando só até na Praça da Estação, não está levando às faculdades, que o motorista não sabe andar em Juiz de Fora. Podia verificar isso com a secretária também lá. Deixa na Praça da Estação, aí você pega o ônibus urbano e vai para a HU. Tem que ver se está acontecendo isso mesmo.
Gente, deixa eu... Eu vou passar a palavra agora, quer dizer, o Rodrigo lá quer usar a palavra. Antes de você usar, alguém tem alguma coisa, objeção ou não, né? Não? Eu vou passar para você, Rodrigo. Só quero falar uma coisa, assim, que eu acho que vocês estão sendo muito duros com os motoristas. Porque ninguém entra em serviço nenhum sabendo tudo. Ninguém. Então o cara não sabe andar de fora, manda ele embora. Não, compra o GPS e bota no ônibus. Aliás, tem um Waze no celular hoje, todo mundo tem. Aí eu acho que um pouquinho de exagero, Rafael, desculpa. Agora, com relação à segurança, é que nos preocupa. Essa é a grande questão. Mas, pelo que o Reginaldo falou comigo, todos que ele testou pelo menos, tocam, sabem dirigir. Aí é uma questão de prática. Né? Bota num ônibus um pouquinho maior, naquele amarelinho, depois passa para o outro. Né? Tudo é questão de prática. Eu acho que não se o cara for muito ruim demais, aí realmente é um risco grande, abre o processo administrativo e manda embora. Ô Rodrigo, não, só para gravar, por favor.
Primeiramente, boa noite. É só uma dúvida que a gente levantou ali agora, escutando o assunto debatido sobre vocês. Se no edital do concurso não tinha especificado a carteira para o motorista estar habilitado para fazer o concurso. Sim. Se A, B, C, D ou E. Porque dá para a gente entender, quem está ali assistindo, que nenhum dos motoristas que estão passando não tem carteira E ou D, não sei qual que é para motorista, e não está sabendo pegar o veículo destinado a qual ele tem que pegar. Está dando para entender a gente isso ali, na plateia ali.
Sim, só para explicar, o edital exigia carteira série D, mas exigia para posse. Quando o cara fosse tomar posse, ele tinha que apresentar carteira. Essa discussão da prova prática, Rodrigo, eu não sei se você sabe o que aconteceu exatamente, o Rafael lembra bem, a gente estava aqui nessa casa, o que aconteceu? Eu entrei no Ministério Público pedindo cancelamento da prova prática. Por quê? Porque ela foi marcada faltando 15 dias para o concurso. Então tinha uma par de gente que tinha feito inscrição, pago o cursinho, estava estudando lá, aprendendo a dirigir na autoescola com o Diego, gastando dinheiro para fazer o concurso. Aí quando faltava 15 dias mudaram a regra do jogo, foi um erro? Foi o erro, não foi estar lá a prova prática desde o início. Eu particularmente discordo de prova prática, porque eu falo, quando você contrata um cirurgião, você não faz ele abrir uma pessoa para saber se ele sabe operar um coração, um pulmão, não. Você simplesmente contrata e põe o cara lá. Então, se o cara saiu da autoescola com a carteira série D, presume-se que ele deveria saber dirigir, correto? Presume-se. Então, o que aconteceu foi isso. A pessoa, para tomar posse no cargo, ela tem que ter a carteira. Se não tiver a carteira, não pode.
Não, sim, mas a dúvida levantada foi essa. Porque sim, quem está ali assistindo dá para entender que nenhum dos motoristas que passou talvez não tenha carteira da B, explicação D, e não está sabendo...
Não, mas aí o DP, se o cara não apresentar a carteira, não pode nem contratar ele.
Uhum.
Não, nem gente, contratado não pode ser. Tá? Aí é o DP lá que tem que olhar. Tem carteira? Não, não tem. Tá fora, tá eliminado. Não pode ser contratado. Entendeu? Aí é um erro lá de baixo, do departamento pessoal. Se é que tá acontecendo, a gente não tem conhecimento. Não deve estar, né? Pelo menos a carteira. O edital exigia carteira série D para posse. O cara pode ter passado no concurso lá atrás em julho, de julho a dezembro. Ele fez autoescola, tirou a carteira, ele vai se apresentar depois e vai tomar posse normalmente. Calma, um de cada vez. Eu vou passar, gente, desculpa, tá? Porque também a gente já está avançando aqui na primeira parte e temos que entrar na ordem do dia, que são nas votações. Mas o Reginaldo quer usar a palavra, a Ariane também? Alguma objeção? Não, né? Reginaldo, por favor. Primeiro, a Ariane depois. Pode ser?
Senhor presidente, demais vereadores presentes, é sobre o transporte. Sou eu o motorista que traz esse aluno. Porém, é particular, sim. Eu passo na porta, eu acho que não custa nada trazer, entendeu? Pois tem alunos também de Juiz de Fora, particular, prefeitura transporta. E o mandato anterior teve, sim, esse transporte. Agora, eu acho uma sacanagem, entendeu? Desculpa o termo, a pessoa publicar uma foto numa rede social. Poderia vir aqui presente e fazer a reclamação, entendeu? Não é justo. E outra coisa, sobre o concurso público, todo motorista, para se conduzir um veículo oficial, carteira D. Não existe B, C, entendeu? É só isso.
Ok, Reginaldo, muito obrigado.
Por favor.
Sim. Por favor. Também quer fazer pergunta a ele?
Não, quero. Mas só eu queria só.
Não, deixa ele perguntar lá então, eu passo para você, pode ser? Rafael.
É só para perguntar se não está tirando o lugar de ninguém.
Não, a Kombi está vazia.
Tem um lugar. Okay. Não, aí tem que ver a questão da legalidade. Sim.
Vereador Thiago.
Exatamente. Eu não sei a questão da legalidade, Reginaldo. Mas assim, o que você falou aí, eu vou defender, tá? Você pode contar comigo, que eu vou defender com unhas e dentes aqui, porque, assim, como você mesmo disse, existem vários estudantes que vão à noite, vão de dia, a prefeitura leva, vão para Juiz de Fora, vão estudar, e a prefeitura transporta, entendeu? Então, assim, uma outra coisa que eu queria falar, vou fazer uma comparação a grosso modo, muitas pessoas vão ser atendidas no hospital, tem plano de saúde, chega lá, às vezes é participativo, alguma coisa, não, eu quero ser atendido no SUS. SUS é um direito de todos, educação é um direito de todos. Eu acho assim, que o prefeito deveria,
se a gente for falar, até agradecer, porque o pai lá tem condições de colocar ele numa escola particular, né? E é menos um gasto aqui para o município, que ele está estudando. Então, eu não vejo problema nenhum nesse transporte aí. E pode contar comigo que vou procurar saber da legalidade disso, mas eu acho que é uma coisa que não tem... Fizeram um alarde muito grande, eu acho que não precisa fazer isso.
Senhor vereador, só ressaltando, essa criança que eu trago, ela mora a 10 quilômetros da cidade. Ela é perímetro urbano, zona rural, não é perímetro urbano. Só isso.
Então, se fosse também, se faz o serviço, acho que eu não vejo problema nenhum. Como o senhor falou, a compra está vazia. Qual o problema disso, gente? Nem. Hoje em dia as coisas estão muito chatas, as pessoas estão muito... Então, começar a tirar foto de noite... De estudante que estuda na Estácio, você quer com dificuldade que a prefeitura manda carro, isso não tem problema disso. Vamos ver a legalidade para poder passar, que eu acho que se, esse é um ponto. Se tiver problema disso, vai existir problema para outros estudantes, então eu acho que não vai ter problema nenhum disso, não.
Tá bom.
Vereadora Sônia.
Obrigado.
Reginaldo, eu gostaria de deixar aqui minha palavra... como menina de 6 anos da zona rural, que tinha que andar a pé, a cavalo, e não tinha como vir para a escola. E pedir aos meus nobres colegas, vereadores, que olhem isso com carinho, porque eu acabei de falar, em instantes atrás, que o povo da zona rural é muito sofrido. E é difícil, né, que essa criança tenha oportunidade de continuar, né, não ser legalidade, mas continuar, né, vindo no transporte escolar do município.
Eu, Reginaldo, como eu levantei o assunto aqui, já disse que a gente passou para o departamento jurídico para olhar essa questão, então a gente vai, eu, enquanto presidente da Câmara, o que eu vou e a ação que a gente vai tomar em cima de lei. Não tem aqui, desculpe, questão de carinho, de olhar com atenção. Se a lei disser que não pode, não pode. E por que eu falo isso? Porque a pessoa é aluna de escola particular, correto? Então você pega o seguinte, eu tenho uma sobrinha que tem 7 anos, 8 anos, mora lá do outro lado da cidade, estuda aqui embaixo. Todos os dias pela manhã a mãe dela pega o carro e leva ela na escola, porque tem que levar, não quer deixar ela transitar a pé pela cidade. Se uma que está na escola particular tem direito, por que a outra não tem? Aí é questão de regra, isso que eu estou falando. E se abrir para todo mundo, não vai dar conta. Essa é a questão. Então, o que a gente tem que olhar é isso. Se a lei não proibir, a prefeitura vai ter que se virar e arrumar regras para carregar os outros. Essa é a questão. Mas não estou te falando nem que pode ou que não pode, não. O meu entendimento, a gente estava conversando ali, eu e Diego, hoje, com o advogado, é que ele falou assim, a lei prevê, né, e nem a lei, as normas, né, do Ministério, do FNDE, que sejam transportadas crianças de área rural. Mas, aparentemente, não diz se é de escola pública ou privada. Se não diz e está omisso, está ok, não tem problema nenhum. É de zona rural? É. Acabou o problema. Por isso que eu pedi para olhar, exato, por isso que eu pedi para olhar direitinho para ver, conversei com você hoje, não foi? Nem queria que você se expusesse aqui, mas como já colocaram em rede social, porque a gente vai agir aqui dentro do que a lei que mandar. Entendeu? Mas eu não acredito que seja empecilho, não, tá? Não acredito. Mas é só a crença.
Senhor presidente, só finalizando, sim, agradecendo a oportunidade, o que eu vejo nessa publicação é uma politicagem. Por quê? A pessoa que publicou, ela insinuou que só nessa administração pode, na outra não pode, entendeu? Se o senhor ver a publicação, o senhor vai ver lá. E tirar uma foto de um carro público e postar em rede social... É uma coisa meio lamentável, né? Tá bom, muito obrigado, senhor.
Tá ok. Ariane, por favor.
Nossa senhora, hoje hora é cedo.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, pessoal presente. Até o momento tem se discutido do concurso motorista, auxiliar de serviços gerais, fisioterapeuta. E onde ficam os auxiliares administrativos? Até agora, de 15, apenas 3 foram chamados. E eu já fui conversar com o prefeito, com outros vereadores, com representantes da prefeitura. As 15 vagas não existem. Como assim não existem? Elas têm que existir. O Louro está aqui para falar. Desculpa estar citando seu nome, mas até agora você que se abriu, você que entrou em discussão com o pessoal do concurso, existem mais de 15. A gente sabe, se você passar no RH, o pessoal do RH dão nomes que tem gente em desvio de função. Pessoas que são auxiliares de serviços gerais, sentados atrás de computador, em secretaria de educação, aqui dentro da prefeitura. Desvio não pode, é ilegal. E vem falar para um concursado que a vaga dele não existe? Isso está errado. Ah, você espera um pouquinho, que você talvez, até o final do ano, você vai ser chamado. Não é assim que funciona. O prefeito, quando ele concorre, o vereador, quando ele concorre, isso aqui foi falado naquela primeira sessão extraordinária. Ah, desculpa eu te dar como exemplo, dona Sônia. Volta aqui daqui a 30 dias, que a sua nomeação vai sair. Você que concorreu, você que levou os votos, porque eu vou colocar a Ariane no seu lugar, sendo que ela nem concorreu, ou então que ela concorreu para outro cargo. As 15 vagas existem, existem mais. E até agora, três de 15 foram chamados. Eu gostaria de uma explicação, porque até o momento eu estou trabalhando, mas eu tenho existem outras pessoas que passaram no concurso que não estão trabalhando. Precisa. Eu fui questionada na rádio semana passada, quando você foi dar a entrevista. Ah, eu também fiz o concurso, mas eu não passei. Eu também paguei. Me desculpa, mas eu paguei e eu passei. É meu direito. Eu quero a minha vaga. A gente se torna chato, a gente é crucificado em rede social. Ah, você puxa o saco do vereador. Ah, você balançou a bandeira do prefeito tal, mas agora você está puxando o saco do vereador. Não é assim. Eu quero o meu direito, eu passei, eu quero. Não interessa se vai colocar confiança, quem eu gosto, quem eu não gosto. Não interessa. Primeiro é de quem está de direito no concurso. Só queria deixar isso claro. Obrigada.
Obrigado, Ariane. Eu só vou comentar com você o seguinte, porque você antecipou um pouco a discussão. O requerimento que eu fiz hoje, salvo engano de número, deixa eu olhar aqui para não falar bobagem, de número 13, que foi pedindo toda a relação, é porque realmente essa semana eu ia passar isso para os colegas, eu fui procurado por alguém que me trouxe uma lista com 10 nomes de pessoas que estão em desvio de função ocupando cargo de auxiliar administrativo.
Chegamos à 13ª.
Fora essas 10, eu tenho conhecimento de pelo menos mais umas 3 ou 4. Então, como é que não tem vaga para os auxiliares administrativos?
Chega aos 15.
E aí, gente, é uma discussão que o Diego levantou aqui semana passada, Ariane, e eu não quero entrar nesse mérito, mas disse isso ao prefeito nesse dia dessa reunião que a gente falou sobre esses 90 dias. Eu disse, prefeito, você não teve comedimento para chamar 88 pessoas para cargo de confiança. Nenhum. Até coordenador do PROCON, Bicas, tem. Não existe nem o órgão. O órgão não existe. Esse cargo foi criado pelo prefeito Magela há mais de 3 anos. Nunca foi ocupado, porque o órgão não existe. Mas aí, no afã de agradar as seclas políticos, nomeia um cara para um órgão que não existe. E vocês ficam esperando. Essas são as injustiças que eu acho que não pode ter. A briga desde o início é essa. Chame os concursados. As vagas existem, tem gente em desvio de função, tem gente demais em cargos desnecessários, e vocês não são chamados. Então, é assim... Eu acho que a briga não é minha, a briga é nossa. Acho que todo mundo aqui concorda com isso, acho que ninguém discorda. Né? Mas, por uma questão de um pedido do prefeito, a maioria resolveu acatar esse pedido de 90 dias, mas a gente vai conversar essa semana ainda, assim que a gente tiver essa documentação, porque é o que eu falei com essa pessoa que veio me denunciar essa questão. Eu falei, olha, não vou tomar atitude só contra essas pessoas que você trouxe aqui. Se é para fazer alguma coisa, é para fazer com todo mundo.
São todos.
Então, a gente tem que levantar quem são essas pessoas. Todas elas que estão em desvio de função. Todas. Inclusive, cargo de confiança, que tem muito em desvio de função. Tem secretário de governo dentro da Secretaria de Obras. Tem diretor de assunto institucional, para tratar entre instituições. Câmara, Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar, Hospital, e vai por aí afora. Esse diretor de assuntos institucionais virou um auxiliar administrativo dentro da licitação. Então, são N casos, não é um ou dois. Né? Então, por isso, Ariane, você fique tranquila, mas a gente tem que pedir para vocês um pouco de paciência. Que é o que eu falei, a gente não vai tomar essa atitude contra um ou dois.
Não, a gente até entende os 90 dias que foram pedidos.
Tem que ser com todo mundo. Não tem.
Mas eu queria que vocês entendessem o sentimento de uma pessoa que fez o concurso, sim, passou e escuta. Não vão existir as 15 vagas. Como assim não vão existir, gente?
Vão existir.
Como assim?
Obrigada. Elas vão existir porque elas existem. Elas não vão existir, não. Elas existem.
Obrigada.
Obrigado a você, Ariane. Alguém mais? Podemos entrar na ordem do dia? Segunda parte, ordem do dia, vou solicitar ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes na ordem do dia, com exceção a nobre vereadora Denise Durão.
Justificativa? Ou não?
Para mim não chegou, não.
Nada. Sim, vereador líder do governo.
Não, a vereadora Denise me comunicou que estava com problema de saúde. Eu até falei do prazo para apresentação de atestado.
Né? Ok, muito obrigado, vereador. Então está justificada verbalmente, vamos esperar a chegada do atestado.
Até 15, né? Acho que é até 15. Eu acho que é até 15.
Vou ter que comunicar o afastamento. Bem, conferida a presença dos senhores vereadores, vamos botar em discussão as indicações dos senhores vereadores, de número 42 ao número 52. Todas as discussões, todas as indicações em discussão conjunta. Quem quiser destacar alguma indicação para discutir, o momento é agora, em discussão, as indicações. Com a palavra, vereador Rafael.
Primeiramente, a indicação de número 42 do vereador Diego, onde ele solicita do prefeito que se inicie as obras de melhorias das vias públicas no bairro Santana. O vereador traz até, não cheguei a ver, mas traz o negócio da conta, né? Pelo que eu conversei também, o Diego, eu cheguei a cobrar isso, o secretário Erivelton, que me disse, parece que estava com problema de questões de medição, né? De medição, o valor que foi contemplado, acho que não seria suficiente.
Se Vossa Excelência quiser, eu sei bem o que aconteceu ali.
Então, passa.
Bem, ali aconteceram, Diego, 3 licitações. Só que as licitações sempre foram muito acima do valor. Porque o projeto lá era para fazer captação de água. Nazima de Souza, engenheiro Pedro Dumont, a Zenobia de Souza, que é do estadual, a outra lá do Nilton Santos, que para mim é Rua Botafogo, que eu chamo, que só tem botafoguense ali. A parte de cima ali, subindo, dando a volta em frente, Leopoldina, toda aquela área ia fazer a captação de água, asfaltamento. E nas licitações que fez, tinha 400 mil... O valor mais baixo que apareceu é de 400 mil, 700 mil. Então a prefeitura não tinha como arcar essa diferença com o recurso próprio. Tanto que a última licitação, inclusive, foi deserta. Então ficou na pendência, eu já passei isso até para a vereadora Denise, que teve lá na Secretaria de Administração, de fazer uma reformulação naquele projeto. Por exemplo, tirando a captação de água das duas ruas do meio ali. Tanto a Zenobia de Souza quanto a Rua Botafogo. Porque ali corre muito pouca água. Quando chove, o rio desce pelas duas laterais. Então era eliminar isso e também, infelizmente, eliminar o asfalto. Que seria só fazer um recapeamento ali no pé de moleque, que nem pensar em bloquete, porque é muito mais caro que asfalto. Então retiraria, porque no meio ia fazer. Jogaria asfalto nos cantos para evitar o mato. E no meio ali, onde ia passar a rede de captação de água, ia refazer aquele piso de pé de moleque. Aí daria, de repente, para fazer tudo. Porque o dinheiro é pouco para tanta coisa. Essa é a questão.
O secretário até me disse que estavam, isso tem umas 2 a 3 semanas, que já estavam em conversa com o engenheiro, não sei se é da Caixa, para justamente fazer as adequações.
Sim.
E ele fez algumas sugestões, eu acho, de aumento de calçada, ou de repente até desfazer uma praça lá no final da rua, né, da Zima de Souza. Da Zima de Souza. Então eles estão estudando, Diego. Eu também solicitei isso, essas adequações para tentar enquadrar aí, né? Como o Louro disse, isso já vem desde da administração passada. Posso falar todos ou alguém quer falar de algum?
Não, alguém desses, quer comentar este especificamente? Pode falar o próximo.
A indicação de número 46 do vereador Isaías, onde ele pede a instalação de lixeira para atender a academia popular, né? Essa academia aqui, né?
Sim.
Então, em conversas até com o secretário de Cultura, a respeito do carnaval, os diretores já saíram? Já, né?
Sim.
Eu até ia aproveitar para confirmar isso com ele. Ele me disse que parece ter um banheiro ali, tá aproveitando o seu requerimento, né? Concordo, tá ok. Realmente fica muito sujo ali, acaba as pessoas deixando as coisas por ali. Mas, complementando a informação, o secretário parece que vai ser reformado um banheiro ali, parece que vai ser utilizado também de alguma forma para o carnaval. O carnaval vão ser containers, eu acho que ele nem falou isso hoje, né? Não vai ser aqueles banheiros químicos.
Tem também,
mas vai ter uns containers. Mas a respeito desse banheiro, aí vai ser utilizado até o pessoal que frequenta aqui, da terceira idade, até no dia lá eles solicitaram, vai ser usado para aqui pro CRAS, né? CREAS. Pro CREAS e também para o pessoal que utiliza ali os aparelhos da terceira idade. Vai ser mantido ali, né? E até foi passado. A indicação de número 50, que regularize o do vereador Luiz Paulo Rocha, que regularize as áreas de estacionamento na rua Arthur Bernardes, sinalizando os trechos de estacionamento proibido. É louvável também a indicação, né? Aqui já fizemos diversos requerimentos, na época, indicações de vários vereadores de diversas ruas, solicitando intervenções, seja pintura, principalmente proibição, que é onde você citou, proibição de estacionamento, né, Diego? Diego sabe aí que é instrutor, vai com os motoristas aí, iniciantes, né, Diego? Tem várias ruas complicadas, até para quem já dirige há algum tempo. Eu acho que o município, a administração deveria, eu venho batendo essa tecla desde o meu primeiro mandato, deveria fazer um levantamento global, né, para poder verificar essas ruas com mais dificuldade de acesso, para poder intervir. Tem várias ruas aí que tem esse problema, né, Diego? Para carro dos dois lados e às vezes não passa, principalmente caminhão. Eu levo minha filha lá na escola, na Aquarela, é muito difícil também ali o trânsito, né? Tem várias situações. O vereador Louro chegou a fazer requerimento, né, no mandato passado, de uma subida, né, que era perigoso veículos pesados transitarem. Então nós aprovamos, mas tem outras localidades também que são perigosas, né? Então acho que a prefeitura deveria fazer um estudo a respeito disso e atualizar a sinalização, né, Diego? A indicação de número 48 da vereadora Sônia, parabenizar a vereadora Sônia, te parabenizar, eu já fiz essa solicitação também, acho que tem uns 2 anos lá que me pediram também, acho que é uma coisa simples, né, de se fazer e até aproveitar para outros fins, como nós visitamos aí escolas que estão abandonadas, né, que o município, a prefeitura possa fazer um estudo, utilizar para a comunidade a melhor maneira. Além, claro, do que você está pedindo, que é primordial, que é para atendimento, né, dos moradores na saúde. O do vereador Tiago, de número 49, indicação, pede a providenciar melhoria da iluminação no bairro do Campo Leopoldino, Tiago. Do mesmo modo, tem outras localidades que necessitam. E no ano passado, no início do ano passado, eu até solicitei, porque tem uns projetos, né, de áreas a serem contempladas, como por exemplo aqui no Parque dos Ferroviários, ali para trás, ali, que é uma situação muito complicada ali de uso de drogas, né? A gente tem pedido bastante. Então, aproveitando o seu requerimento para ver se a prefeitura manda esses projetos, o que tem em vista a ser contemplado, para a gente estar podendo adequar e cobrar nos outros bairros. Eu sei que tinha lá no Joaquim Florentino de Souza o que estava para ser contemplado. Eu acho que nem foi realizado ainda, né, vereador Louro? Não foi realizado na administração. E tem recurso. A gente discutia muito isso aqui na Câmara, que tem uma conta específica, né, para esse fim e que não era adequadamente utilizada, né? Estava lá o recurso só aumentando e várias áreas a serem atendidas. Então, eu acho que a gente deve cobrar isso do município realmente.
Ainda em discussão as indicações. Vereador Diego.
Senhor presidente, nobre vereador líder de governo Rafael, sobre a discussão da indicação número 50 do vereador Luiz Paulo, muito louvável, viu, Tanaúso? Porque essa rua aqui que você citou, a rua Arthur Bernardes, é uma entrada da nossa cidade. E uma entrada na nossa cidade não pode não ter indicação nenhuma, proibitiva, sinalização de forma alguma. Um exemplo, muito bem claro. Até o nosso nobre secretário Alex, ele tem um... Ele é como um comerciante, onde o bar dele é logo no início ali. Se precisar de passar um caminhão de maior porte ou ônibus, não vai passar. Vai sair arrancando retrovisor de todo mundo ali, porque para carro de um lado e do outro. Então tem que fazer esse plano de logística. Não só ali, como em outro lugar. O vereador falou sobre a aquarela lá, também do mesmo jeito. Para carro de um lado e do outro. Ou proíbe de um lado, ou proíbe do outro, ou então coloca um... mão única. Aí cabe junto o prefeito, a Secretaria de Obras... Isso aí, a melhor coisa é contratar um engenheiro de trânsito, que aí eles vão... Mas aí, mexer em trânsito...
Caro pra
caro. Aí depende do nosso prefeito. Mas algumas placas, se possível, colocar, é muito bem feito. Agora, sobre a indicação do vereador Tiago, eles já começaram a fazer já esse... Não no Campo Leopoldina, essa iluminação. No meu bairro, lá onde eu moro, no Reto Júnior, tinha vários postes apagados, tinha lugares que não tinha iluminação. Hoje estava o caminhão lá da empreiteira colocando. Então, acredito que agora esses requerimentos para trás de outros lugares, que já vai ser feito. Entendeu? É só, senhor presidente.
Aí, na discussão, as indicações. Bom, então, ninguém mais? É só para dizer, nessa linha sua, vereador Diego, que tem, eu estou até com a lista lá que eu peguei hoje por coincidência, várias licitações que foram feitas no final do mandato passado. E vários locais para colocar a iluminação pública ainda não foram colocados. Exemplo, lá perto da cadeia. Colocaram os postes, passaram a fiação, não sei o quê, mas não colocaram a iluminação ainda. E tem outros locais. Amanhã eu vou sair para verificar todos os locais para cobrar da empresa, da JFT, por que não está fazendo a instalação. Em muitos lugares colocou poste e não colocou a iluminação. Bem, discutidas as indicações, vamos colocar em discussão a moção de aplausos, número 4/2017, que eu fiz em homenagem à Mocidade Independente das Abelhas. Em discussão.
Eu só gostaria de não participar de me abster do voto. Tá?
Ok. Obrigado, Tiago, vai se abster do voto. Em discussão ainda.
Eu acho muito merecido, muito louvável. Com todo o meu apoio.
Obrigado, vereadora. Vereador Diego.
Muito bacana isso, nobre vereador Louro, porque as abelhas, hoje no carnaval, é só indo lá para você ver a emoção. Eu toco na bateria lá, só toco tarol lá. Mas você vê que as pessoas vão para lá, sabe, aquele espírito festivo, mas não aquele espírito de brigar um com o outro, igual esses funk que tem na rua aí. Com aquela alegria, aquela vontade mesmo, ou seja, pessoas que não querem que o nosso carnaval nunca acabe. E eu acho muito bacana isso, Louro, porque é uma coisa que joga a escola de samba para cima. E eu acredito que tanto o HV, tanto a Real, deveriam também fazer isso. Viu? Só isso.
Vereador Rafael.
Parabenizar, dar os parabéns, né, em nome da Abelha, o representante aqui, o Thiago, que está sempre à frente, né, independente de ser o presidente, que eu até achei que era ainda, porque está sempre à frente, tomando a frente lá, junto com os companheiros. Parabenizar não só pela escola, como o Thiago falou aqui, como o projeto, né? Está transformando num projeto social. E tomara que você tenha êxito, que todos lá tenham êxito em transformar, e tem que ter o apoio realmente tanto da Câmara, da administração, né? E que as outras escolas também, a gente já chegou a conversar sobre isso, seria muito legal que as escolas de samba funcionassem durante o ano todo para arrecadar, mas que também servissem como projeto social para desenvolver outros tipos de projetos, né? Cada uma na sua localidade, né? Seria muito interessante, colaboraria muito com o município e por isso o município tem que apoiar realmente, né? Então parabéns, né? E tomara que tenha mais 40 anos aí, né?
Aí na discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com exceção do voto de abstenção do vereador Tiago. Então não foi unanimidade nenhum, 2, 3, 4, 5, 6 votos, porque a Denise não está. 6 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Tiago. Vou colocar agora em discussão os requerimentos, número 13, 14 e 15 2017, de minha autoria. Em discussão conjunta. Ainda em discussão? Bem, já que ninguém quer discutir, eu só vou mais uma vez reforçar que esse pedido do requerimento 13 é exatamente para a gente poder olhar todas essas situações. Inclusive verificar também questão de pagamento de hora extra, de servidor e etc. Folha de pagamento de janeiro, tudo isso eu estou pedindo para a gente poder fazer um levantamento geral disso. Tá ok? Ainda em discussão, número 13, 14 e 15. Vou falar um pouquinho também do requerimento 15, que são as informações sobre a creche. Semana passada a Aida esteve aqui e falou sobre a creche. Eu estive lá essa semana, não sei quem mais esteve, Aida. Você falou de pilares dentro das salas. O pilar é no chão, não é uma pilastra para fora. Vai ficar enterrado, tá? No chão. São 32 pilares que vão ser colocados lá para dar sustentação à parte torta. O que eu vi lá, o que eu pude ver, é o que eu já tinha comentado aqui. Vai ser feita... O serviço necessário para que a creche possa funcionar com segurança. Ótimo. As intervenções necessárias com relação ao que não foi cumprido no projeto, não. Ou seja, aquele piso que era para ser isso aqui, a granitina, e está lá um cimento horroroso, deve jogar uma tinta em cima para dar uma disfarçada, está colocando viga em algumas janelas que não tinham, né? E aquela própria perícia que eu falei para os senhores aqui dizia que não tinha viga nas janelas, e outros probleminhas que estão sendo corrigidos. Né, rachadura e etc. Então eu fiz esse pedido para quê? Para que a gente saiba quem é o responsável técnico por esse, digamos, essa intervenção emergencial, quanto vai ser gasto nisso, porque até agora eu não vi o empreiteiro lá, nas duas vezes que eu estive lá, quem está lá fazendo o serviço é a prefeitura, ou seja, cidadãos biquenses estão pagando para consertar uma obra de 1.400.000. O prefeito está certo em fazer? Está certo, tem que fazer. O ex-prefeito Magela, eu cansei de dizer isso a ele, faça a perícia, arrume aquilo. É um absurdo aquele prédio fechado, dava até dor no coração de ver aquilo lá. Mas não pode ser a população quem vai ser obrigada a pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso. Que custe 30 mil, 40, 50, 60, não quero saber o valor, estou pedindo aqui também até para a gente saber, mas não pode ser o cidadão biquense que vai pagar por uma imperícia tão brutal que foi feita naquela obra. Tá? Com a palavra, vereador Rafael.
Quanto a esse último requerimento, o senhor comentou, questão de segurança que a Aida levantou aqui, até naquele dia que nós fomos lá, pela explicação, apesar de, acho que não tem ninguém técnico nessa área, mas nos pareceu que seria uma coisa correta a se fazer para garantir a segurança ali. E num segundo momento, também, não está sendo feito nada a esmo, né, de algum secretário ou do prefeito achar nenhum achismo, porque foi feito o laudo pericial do que é necessário se fazer. E esse perito não é indicado pelo prefeito, pela Câmara, que seja qualquer lugar, é judicial. E me parece até mesmo que dentro do valor. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu conversei, mas não tenho certeza, eu vou apurar, que essas intervenções estão sendo feitas com base nesse laudo, né, do engenheiro nomeado pelo juízo, né, e também me parece que o empreiteiro está ciente do que vai ser feito. Não sei se houve um acordo dentro desses autos ou que vai ser cobrado dele, mas me parece que a tramitação do processo foi nesse sentido. Vou apurar até para trazer os detalhes.
Até, Rafael, até hoje é segunda, até sexta-feira, O processo estava entregue ao advogado do réu, do réu caso empreiteiro. Então, assim, ele não se manifestou ainda, nem dizendo que concordava ou não com a perícia. Oficialmente, tá? É, oficialmente, não, porque segundo a informação que eu tive, aí o próprio prefeito falou isso na rádio, na entrevista dele, que quando o laudo pericial ficou pronto, tanto ele quanto o empreiteiro deveriam anuir com o laudo, não contestar o laudo para que pudesse ser feita a intervenção que está sendo feita. Só que até sexta-feira, hoje eu não olhei, oficialmente o advogado da empresa não tinha se manifestado ainda. Os autos do processo estavam entregues a ele. Então pode ser que amanhã ele chegue e fale assim, não aceitei, está errado, aí eu não sei nem o que vira disso. Mas pelo que o prefeito falou na rádio, parece que houve esse acordo informal de que ele não iria contestar o laudo pericial. Esperamos que assim aconteça. Pois sim. Na ordem do dia, infelizmente, não, Aida. É até o momento do início da ordem do dia. Depois da ordem do dia, já não cabe mais. Desculpe. Tá? Desculpe, gente. A gente fez toda a discussão aqui até a ordem do dia. Depois que entra na ordem do dia, não tem essa previsão regimental, infelizmente. Tudo pode ser discutido até entrada na ordem do dia. Depois a gente, para encerrar, se os vereadores quiserem ouvir, tá? Deixa eu colocar em votação, tá? Só um instantinho, olha, deixa eu terminar a ordem do dia aqui. Posso colocar em votação? Votação, os requerimentos 13, 14 e 15, 2017, minha autoria. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Vamos lá nos assuntos de interesse público. O vereador poderia usar a tribuna, não tem ninguém inscrito, nem orador. Alguém tem algum impedimento para que a Aida possa usar a tribuna agora? Aida, por favor, 3 minutos. Só um instante, senhor. Deixa ela usar a palavra, depois eu permito. Aida, 3 minutos.
Boa noite mais uma vez. Boa noite para todos. Gostei de ver hoje como que nosso plenário está cheio, né? Mediante a sua fala na rádio terça-feira, parece que o povo está aprendendo a chegar, que aqui tem uma porta de entrada que todo mundo é bem-vindo. Para primeiro vir aqui ver o que vocês estão fazendo, para depois sair falando na rua. Então, eu sou da seguinte forma, vou ver para crer. Eu coloquei aquele assunto naquele dia, eu fui muito recriminada na rua, e inclusive eu tive na almoxerifado sexta-feira. Eu não fui por causa da creche, eu fui por outro motivo. E lá eu conversei com o Erivelto. O Erivelto me garantiu que o que eles vão fazer lá vai dar certo. Eu, como uma leiga no assunto, que eu não sou engenheira, não sou pedreiro, não sou ninguém, o que eles vão fazer ali, já tem fotos jogadas no Face agora que o senhor Clodoaldo jogou, pelo trabalho que está sendo feito, essas fundições que eles vão fazer ali, eles vão fazer justamente do lado que a creche cedeu. Aquilo ali foi um aterro de um muro feito dessa finura. Todo mundo vai lá ver. De uma viga, de vigas feitas com arame daquele que eu trouxe para vocês verem. Então vão colocar peso, vocês viram lá. Estão fazendo uns buracos, está no Face aí, quem tiver acesso ao Face vai ver. Clodoaldo jogou hoje. Estão fazendo uns buracos. Eu falei com o Erivelto. Erivelto, você vai fazer esses buracos aqui. Você vai pesar mais o lado que já arriou? Porque vai jogar cimento, vai jogar pedra, vai colocar tudo ali. Quer dizer, o lado que já arriou ali, naquele lado que arriou, que todo mundo sabe que... Você falou que estão colocando vigas na janela. Aquilo ali não é... Não é por causa da... Aquilo ali foi por causa da trinca. Porque trincou de fora a fora, de cima a baixo. Então, o piso ali, todo mundo viu o que é o piso. Eu tenho fotos aqui no meu celular, se quiser ver. Tá? Então, ali, eu virei para ele e falei assim, você tem certeza? E o engenheiro estava sentado do lado. Tá? Você tem certeza de que isso vai dar certo? Eu garanto. E ainda virou para mim e falou, sabe quanto vai ser o custo disso? R$30 mil. Eu falei, você não vai fazer isso com 30 mil de jeito nenhum, porque está faltando muita coisa lá na creche.
Bom, tá? Aida, o que eu posso dizer para você é que eu estive lá também, tanto que eu fiz esse requerimento hoje aqui pedindo o quê? para a gente saber quem é o responsável técnico. Alguém vai assinar dizendo que aquilo ali é a coisa correta.
Ainda não tem.
É. Eu não posso, né? Como você não pode, eu também não posso. Eu acho que ninguém aqui tem capacidade para dizer se aquilo vai funcionar ou não.
É.
Então, assim, vai ter alguém, vai assinar por aquilo. E até onde eu fiquei sabendo, foi o próprio engenheiro que era fiscal da obra. Ele que vai assinar dizendo que aquilo ali tá, agora está bacana.
O engenheiro é apontado pela prefeitura, no caso.
Sim, né? Exato.
E eu também, como leiga, e sem saber quem é o que vai fazer o laudo técnico, quer dizer, eu gostaria que ele olhasse com mais carinho, porque conforme eu joguei, eu falei com ele, Velto, eu joguei, foi você que jogou, joguei no Face, mas eu não joguei criticando, eu joguei para as pessoas verem o que estava sendo feito e para futuramente, conforme eu falei, daqui um ano, daqui 6 meses, de repente... Vai lá mascarar uma coisa para ter que gastar dinheiro do povo de novo, ter que gastar dinheiro da prefeitura de novo. Então vamos fazer, se vão fazer, vamos fazer uma coisa direito. É só isso que eu tenho para falar. Tá?
Te agradeço, Aida. Muito obrigado. Senhor Nezelino, por favor, já que todo mundo falou, o senhor tem 3 minutos.
Boa noite, senhor.
Fique à vontade.
Olha só, o que acontece é o seguinte, eu marco um exame aqui na Secretaria de Saúde e sou atendido lá em Juiz de Fora. O médico me atende em Juiz de Fora, eu volto com esse exame de saúde aqui na Secretaria de Saúde, já fui em várias instituições lá em Juiz de Fora, todas as vezes que eu faço o exame, eu retorno, chego aqui, me é cobrado uma taxa para voltar e fazer um novo exame lá em Juiz de Fora. O SUS não cobre isso, não passa o repasse do SUS para o Estado, para o município, por que que eu vou ter que pagar 2 consultas? Primeira, Eu vou às vezes no transporte da prefeitura, chego lá, faço os exames e volto com o pedido dos exames, aí chego aqui, eu tenho que pagar. Tá tudo aqui, se eu quiser ver, está tudo aqui, é tudo cobrado lá, aqui. Porque de lá vem como se fosse, sim, de graça. E aqui chega, tem que cobrar 100, 150, 200. Até agora eu não entendi, porque eu preciso fazer uma operação agora, vou ter até que fazer um exame de risco cirúrgico para fazer essa operação. Vamos, sim, fazer o exame de risco cirúrgico e logo depois eu vou ser operado. Será que nessa operação também vou ter que pagar metade? O SUS não vai pagar, metade? A prefeitura vai pagar metade? Eu vou pagar metade? Como é que eu fico nessa?
Senhor Nezelino, o que a gente pode te dizer é o seguinte. Saúde é direito de todos, dever do Estado. O senhor tem caminhos. Então, e o caminho é o Ministério Público. É a única coisa que eu posso dizer para o senhor.
Eu teria que entrar com ação na justiça, é isso que o senhor quer dizer?
Não, é a única coisa. Mas depende do caso, né, Rafael? Eu não conheço o caso. Não conheço o caso, entendeu? Eu estou falando sem conhecer o caso. Entendeu? Sim, sim, sempre foi. Mas a orientação era sempre essa. Se o caso é urgente, não tem outra saída. Se o caso é urgente, não tem outra saída. Mas se for urgente, porque se não for, o juiz vai negar.
Não, tudo bem.
Entendeu?
Ele, então, que tem entrada,
né? Se não for urgente, o senhor tem que aguardar. A opção do pagar é se você quiser pagar.
Correto.
Se for um caso urgente, aí o município tem que bancar.
É urgente.
Ok?
Tá ok, obrigado.
Aí o médico do senhor que vai te dizer se é urgente ou não.
Tá, muito obrigado. Era só isso. Boa noite, obrigado.
Boa noite, muito obrigado. Bom, eu gostaria de pedir para o vereador Diego fazer a conferência da presença dos senhores vereadores, mas antes disso, fazer o agradecimento a todos vocês. Espero que toda segunda-feira a Câmara esteja cheia igual estava hoje. Todas as segundas-feiras. É muito bom para a gente que está aqui e até para o que a Aida falou. Para que todos saiam daqui multiplicando as coisas que acontecem aqui dentro. Que invariavelmente o que a gente vê é muita gente falar da Câmara. E isso eu falei no discurso de posse, repito aqui, falar da Câmara ou das coisas que acontecem aqui sem vir aqui, porque escuta falar dos outros. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vereador Diego, por favor, confira a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia, com exceção da vereadora Denise Durão.
Muito obrigado, vereadores. Boa noite.